O mundo dos games, enquanto expressão artística, né, enquanto mídia, tem por ali seus 40, 50 anos, né? E é óbvio que, assim como tudo na vida, vai evoluindo conforme o tempo vai passando, né? E vai aprendendo novas expressões de roteiro, de gameplay e coisas que nem existiam, né, antigamente, que o videogame era visto como um mero brinquedo. Hoje já não é mais assim, né, nem perto disso. E é realmente, os desenvolvedores aprenderam novas maneiras de como utilizar maneiras de contar histórias ou maneiras de entreter os seus jogadores, né?
E com tudo isso, ainda tá bem no começo de tratar o meio como valor artístico dele. Tratar pelas histórias, a gente tá falando agora da narrativa, do design artístico, nem tanto da jogabilidade, às vezes.
Musical.
O musical também. São vários os aspectos que se usam e às vezes até a própria jogabilidade. Como ela é implementada, às vezes não é só o que antes era o Pac-Man, que você só ia coletando ponto, agora você pode ter algo que contribui diretamente para uma narrativa. Às vezes ele é direta, envolve a história a fundo.
É, não é só uma parte ali de você adaptar diretamente um script de um jogo, de um filme ou de uma outra linguagem em si, mas é de você captar diretamente a essência daquele produto baseado tanto na programação dele, na jogabilidade, gameplay, direção de áudio, direção artística, enfim.
Tá, eu acho que esse papo de videogames como arte e o valor artístico de cada aspecto do videogame é uma discussão que ainda existe muito no meio fora de quem consome esse tipo de mídia. Porque entre a gente e entre as pessoas que consomem mais e estão mais no meio, isso já não é mais nem discussão, já é quase um dogma, né? É um ponto certo. E eu diria que desde os anos 90, sabe? É antigo já o fato de videogames serem uma expressão artística válida e com muitas qualidades e pontos fracos. É, igualmente, que a gente vai discutir melhor nesse programa, até, né?
Com certeza. Aqui é o Dan, e apertar botões é satisfatório.
Eu sou o Snake, eu sou a favor da adaptação em live action de Undertale.
Eu sou o Feanor e sou inadaptável à própria realidade.
Meu nome é Rafael e falar de jogos favoritos me enche de determinação.
E esse é o 67º episódio do Trilogy Podcast. Tá ficando difícil falar essa merda. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Trilogy Podcast. Aqueles recadinhos rápidos que você já conhece. O Trilogy Podcast é um podcast independente, então a gente precisa de vocês para continuar existindo e ter cada vez mais qualidade e mais duração, ou menos duração, dependendo de como for, nos nossos episódios. Então, para você ajudar a gente de maneira monetária, você pode entrar em twitch.tv/trilogypodcast e mandar o seu sub lá. Se você assina qualquer serviço da Amazon, você tem um sub de graça, né? Nada além da sua assinatura, e você pode considerar, manda pra gente. Se você já manda pra outro streamer, o sub avulso custa R$6,90, então você pode mandar pra gente também, que ajuda pra caramba, além de você participar de sorteios esporádicos, beleza? Se você não conseguir ajudar a gente apoiando financeiramente, você pode espalhar a palavra. Então siga @trilogypodcast _ no Twitter e a IDRT lá, né? E você pode também assinar o nosso podcast nos seus agregadores de podcast favoritos, para sempre estar por dentro, sempre que sair um episódio novo, pegar os links e mandar para quem você acha que pode curtir, né? Realmente espalhar a palavra ajuda pra caramba. Se você ouve esse podcast no Spotify, não esquece de avaliar a gente com 5 estrelas, que também ajuda muito no alcance. E esse podcast só existe por causa da Trilogy Games. Então acesse trilogygames.com.br, sempre com as melhores promoções, melhores preços. PlayStation 5 pronta entrega, Xbox Series X e S a pronta entrega, Nintendo Switch OLED, Lite e V2 nos melhores preços. Então aproveite, né? Entre lá e também siga nas redes sociais para ficar por dentro de tudo. A Trilogy Games oficial no Insta e no Face, e Trilogy Games _ no Twitter, beleza? Não se esqueça também de se vacinar, pessoal. A gente está aí voltando cada vez mais à normalidade, né? Mas é preciso sempre se vacinar. Imagino que a maioria de vocês que estão ouvindo, quem está aqui, já esteja com 3 doses, mas é sempre bom avisar que, se você tem alguém mais velho na sua família, já está liberado para essa pessoa tomar a quarta dose. Então lembre essa pessoa e faça ela tomar, beleza? Vamos continuar cuidando dos nossos e de nós mesmos.
Antes de começar esse podcast, um aviso rápido do nosso patrocinador Trilogy Games. Amanhã, dia 6 de maio, sexta-feira, vai começar uma promoção que vai até domingo dessa semana na Trilogy, que é uma promoção imperdível no Switch OLED. O Switch OLED vai ficar a R$ 2.549 à vista. É um preço imperdível, o mais baixo já visto envio nacional, a pronta entrega, beleza? E basta você usar o cupom LEVOLED, LEVOLED, que é LEVOLED, Levo OLED, só que você come um O, fica Levo OLED, beleza? Aproveite e garanta o seu OLED na Trilogy Games, não perca essa chance imperdível. Agora, fica aí com o nosso podcast, um abração.
E agora, temos um aviso específico para esse episódio, que se você não nos segue no Trilogy Podcast, arroba Trilogy Podcast _ lá no Twitter, você talvez não esteja sabendo, mas nós tivemos uma notícia triste ainda na semana passada, né, Snake, que o Felipe e o Carlos deixaram o Trilogy Podcast como membros fixos. Isso não quer dizer que vocês nunca mais vão ver eles por aqui. Você quer explicar sobre isso, Snake, falar um pouco?
O Felipe e o Carlos, eles estão, eu não diria totalmente fora do podcast, eles ainda estão dispostos a participar eventualmente, né, como convidados, mas eles não são mais membros fixos do Trilogy Podcast por motivos pessoais. Os dois estão bem ocupados com a vida deles, um deles está de mudança, então por motivos diversos eles não vão poder mais ser membros fixos, e meio que a saída dos dois foi imediata, né, foi os dois ao mesmo tempo, então os dois não fazem mais parte do podcast de maneira fixa.
Exato, como eu tinha dito antes, né, vocês ainda devem ver eles de maneira esporádica aqui. O Felipe tem planejamento de, quando ele chegar lá na Austrália, começar a fazer mais lives e vídeos no YouTube, né, aqui pro Trilogy Podcast, então vocês ainda vão ver o Felipe em outras coisas, né, e o Carlos de vez em quando participando de podcast também, alguns específicos, mas fixamente vocês vão continuar vendo eu e o Snake, por enquanto. A gente não sabe como que é o futuro, né, o futuro é dos pertences, já diria essa famosa frase, mas por enquanto é isso aí. A gente deixou lá no Trilogy Podcast a mensagem, mas deixar aqui também bem claro pra todo mundo, né, a primeira saída do podcast foi do Gustavo, foi bastante conturbada, mas essa foi a coisa mais pacífica do mundo, felizmente. Tá tudo certo, tá, então não precisam ficar especulando, ah, saíram porque brigaram, não, é só realmente coisa pessoal, a gente ainda, todo mundo aqui é família, então, né, e deixar aqui, né, nesse, não só no Twitter, mas no episódio gravado, o agradecimento meu e do Snake por eles terem participado tanto tempo aqui com a gente.
Sim, total.
E feito esse legado aí com a gente do Trilogy Podcast por todos os episódios. Foi realmente o Carlos mais tempo, né? E o Carlos entrou antes do Felipe. Mas, pô, sem dúvida nenhuma, muito legal todo esse tempo que a gente passou gravando esses episódios juntos. Mas o Trilogy Podcast continua, né, Snake? A gente não vai morrer, né?
Não.
E hoje nós trouxemos dois convidados aqui para participar, um pela terceira ou quarta vez que ele tá voltando e um pela primeira vez que ele participa aqui. Então vamos falar com eles antes de começar a falar do episódio em si. O nosso primeiro convidado, que é o que tá retornando, né, já tinha participado no nosso segundo episódio, o segundo episódio da história do Trilogy Podcast, ele tava aqui, olha só. E agora a gente tá no 67º e ele tava lá no segundo. Então é de um tempo já, e ele participou também do Yakuza, né? Yakuza Kiwami ou Zero? Não lembro agora.
Kiwami.
Do Kiwami.
O Kiwami, porque eu joguei o do Play 2 também.
É verdade.
Kiwami 1 e 2.
Kiwami 1 e 2, exatamente. E é inclusive uma série que a gente tá meio parado, porque eu sou um animal e eu não joguei o 3 até agora, mas pode deixar que vou jogar. E esse primeiro convidado é ele mesmo, Rafael, o Haxi. Seja muito bem-vindo novamente.
Tô feliz por estar aqui de novo, poder falar, trocar as ideias aqui dos jogos, tudo que eu puder adicionar à conversa aqui, e espero adicionar a discussão, dar alguma coisa a mais pra pensar aí.
Maravilha, com certeza vai. Também nosso outro convidado, que é a primeira vez que participa aqui. Quem segue mais, né, quem usa mais o Twitter deve conhecer ele, porque a gente interage com ele de vez em quando lá, principalmente eu, que é o Sr. Igor, mais conhecido como Feanor RPG. Seria muito bem-vindo.
Beleza. Primeiramente, obrigado, né, o convite do Dan e também do Snake para participar desse episódio do Trilogy. Fico bem feliz por participar, espero agregar alguma coisa aí na discussão. E que nem o Snake falou, né, que nem o Dan falou, eu costumo conversar mais com o pessoal ali no Twitter, falo bastante de RPG, que é um estilo que eu curto muito, tanto que um dos temas que eu vou abordar de alguns jogos nessa discussão vai ser alguns RPGs, e é isso. Obrigado novamente, né, pelo convite, e só.
Um prazer ter você aqui.
Valeu.
Com certeza. Ô Igor, você e o Haxis que deram a ideia desse episódio aqui, explica aí pra galera o que que vai ser esse episódio, então.
Serão, no caso, o tema desse podcast vai ser de jogos que não funcionariam em outras mídias. Então, como tem essa discussão discussão a respeito disso, né? Quando você vai adaptar um jogo para uma outra mídia, sendo filme, série, livros, quadrinhos, enfim. Algumas funcionam muito bem, dependendo ali da base da história, até mesmo da linguagem do jogo. Mas outras se tornam um pouco impossível, ou difícil. Eu diria mais difícil, impossível eu não diria exatamente.
É, a grosso modo, são sobre jogos que usam a coisa que só jogos mesmo têm, seja a interação, ou às vezes até, que nem o Igor falou, a linguagem dos jogos, o tipo de clichês ou tropes que a gente já espera dos jogos, para entregar algo diferente. Então, seria algo que não se traduziria bem. Você vê isso no cinema, às vezes ficaria estranho, sabe?
Que seria um caso pra mim do It Takes Two, por exemplo. Eu não imaginaria o It Takes Two virando um filme, mas vai, né? Inclusive o The Rock vai ser o diretor, cara. What the hell, velho?
Pois é, eu vi isso, eu não sei como.
É engraçado que alguns desses jogos, assim, podem não passar aquela mensagem direta, né? E você pega, por exemplo, algum caso de alguns jogos que a história em si ela é muito básica. Então, por exemplo, é um suspense, é um mistério, é um romance policial que...
Pokémon.
É, que é fácil, sabe? Que são ideias, assim, básicas que você encontra ali, sabe? Em qualquer série de streaming, livros, sabe? Respeito disso. Só que a forma que o jogo trata isso e a linguagem que o jogo passa pra isso traz um significado diferente, até mesmo uma interpretação diferente. O que é algo, assim, que sempre tem que ser questionável. Que não é você traduzir, assim, vamos dizer, ao pé da letra, né? Que nem pegar a história, pegar esses personagens e jogar pra uma outra mídia que vai funcionar. Não funciona. Nem sempre funciona, e isso é uma discussão que a gente quer levantar aqui.
E o Snake, uma coisa que tem que ser dita, né, é que aqui a gente não vai ficar no óbvio, né, de ficar citando, tipo, mecânicas de gameplay, porque isso é óbvio que não dá pra adaptar. Tipo, não tem como adaptar combate
por turno. Não tem como inserir Joy-Con num cinema pra você fingir que tá jogando filme de luta.
Olha só, mas aquele filme do Black Mirror lá tentou, viu?
Ah, o Bandersnatch, eu não assisti esse.
Bandersnatch. mas enfim, então são coisas que realmente, né, não tem a ver com o que eu falei, apertar botões em si, né? Porque isso já seria óbvio, né? Isso é a premissa básica de um videogame. Você tem um controle na sua mão e em outras mídias você não tem, né?
Como a mídia usa as suas mecânicas, como um jogo usa mecânicas e plot twists mecânicos para apresentar a história ou para simplesmente passar a parte mecânica, né? Então não é adaptável para outra mídia, não funcionaria em nenhum livro. Não funcionaria em uma pintura ou um cinema ou série.
Sim, tanto que existem, exato, algumas adaptações de videogame que são até bem recebidas. O Sonic mesmo teve 2 filmes e a galera gostou.
Uhum.
Teve um seriado do Halo que tá todo mundo adorando, né? Ótimas recepções.
É porque o filme do Sonic faz muito sucesso porque poupa as pessoas de jogarem aquelas merdas de jogos, então...
Exatamente. Nossa, o Snake acabou de conseguir a nossa nota, que tá 4.8 no Spotify, virar 2 depois desse episódio aqui.
Declarou guerra com esse, mas olha, até eu que era fã, eu vou ter que concordar, cara. Desde Sonic Forces, não dá.
Só pra limpar a minha barra, o primeiro jogo de videogame que eu joguei na vida foi Sonic 2 no Mega Drive, e eu gosto daquele jogo.
E pra sujar mais a barra ainda, eu nunca joguei Sonic. Eu já tinha falado aqui sobre isso antes, mas eu
começa
nunca...
com 2006.
Não, nunca vou começar também, não tem interesse nenhum. Mas, cara, assim, tem muitas adaptações de filme, de jogos pra filme, né? E o episódio não é sobre essas adaptações, mas só, já que a gente tá falando sobre isso rapidamente pra citar, que elas são uma merda, né? E elas poderiam ser bem adaptadas, porque eles são jogos narrativos, então a história poderia ser bem adaptada. Eu penso em 2 logo de cara, que é o Prince of Persia e o Max Payne. E olha que o Prince of Persia, entre as adaptações de jogos pra filme, ela é uma das melhores, mas ainda é ruim, né? Agora tem aquele do Assassin's Creed que é... Mas eu acho que o do Max Payne é um dos piores, ele é muito merda mesmo, o filme do Max Payne. A adaptação não é simples, né, cara? Sonic mesmo não faria nenhum sentido, parece, pra adaptar e viraram filmes bons, né? E Mario começou essa maldição lá nos anos 90 com aquele filme horroroso lá do Mario, que aquele filme ali é brincadeira.
E agora vai ter o Chris Pratt.
E antes dele, se eu não me engano, tem uma série, né? Tem uma série live action também, que era como se fosse um Bom Dia Companhia do Inferno gringo. Nossa, que era com o Mario e com o Luigi. Tem no YouTube, inclusive, pra quem tiver coragem de se traumatizar. Quem tiver com Gardenal em dia pode assistir no YouTube.
Eu só conheci aquele desenho animado. Virou meme em tudo quanto é canto.
Daquele Zelda, aquele desenho animado. Excuse me, princess.
Mas eu vou fazer uma leve defesa aqui pra essa ideia de adaptar jogos que não tem particularmente uma história muito intrigante ou compelling, uma história que realmente atraia público, ou seja, uma história boa, que eu acho que...
Tipo Assassin's Creed, brincadeira.
É, o filme Street Fighter, lá de 95, se não me engano, existe potencial pra criar um filme galhofa, porque o design de personagem de Street Fighter é legal, eu acho que existe muita, muita personalidade na maneira como aqueles personagens interagem, e existe a chance de fazer um filme galhofa, claro que não vai ser uma obra-prima do cinema nem nada, mas existe esse potencial de fazer um filme que não se leva a sério, que mesmo que retire a parte principal do jogo, que é a mecânica de luta, né, porque as pessoas não vão jogar Street Fighter pela história, ainda acho que existe chance. O problema é que esses filmes, eles tentam, eles não entendem exatamente o que eles estão fazendo, eles tentam levar a sério a história, sendo que o que eles têm que adaptar, o que eles têm que investir são as outras coisas, são os personagens, são os designs malucos, então eu acho que existe potencial sim pra criar adaptações específicas de histórias ruins de videogames.
É, o filme do Mortal Kombat dos anos 90 é muito bem falado, né, inclusive.
É ruim.
É ruim.
Mas ele é elogiado. A galera não gosta dele.
É porque, visto o espectro de filmes de videogame, quando existe algo que é minimamente...
Não é horrível.
É, quando, sei lá, tem uma cena boa no filme, a pessoa, caraca, esse...
É, o Prince of Persia. O Prince of Persia é exatamente assim.
A cena do Scorpion é a única parte.
O Prince of Persia, se você fosse assistir ele por ser um filme mesmo, você não conhecesse o jogo, você fala, nossa, que filme ruim, né? Mas ele é uma adaptação de jogo, você fala, nossa, ok, né? Perto das outras, ela é boa.
O maior problema do Prince of Persia é ele queria adaptar os três jogos numa vez. Se ele tivesse ido com calma, eu acho que ele tinha dado sucesso.
É, isso é foda mesmo, realmente. E é engraçado que, se a gente for aproveitar que a gente tá falando rapidamente sobre adaptações, uma das maiores franquias de videogame do mundo, assim, em questão de grana, ela é uma adaptação dos livros, né? Que é da Ubisoft, inclusive, que é o Tom Clancy's.
É, não é bem uma adaptação dos livros, ela pega a IP dos livros do Tom Clancy, né? E cria algo novo com base ali. Mas, tipo, se você for pegar ambientação e história desses jogos, não tem nada de Tom Clancy ali, sabe?
É, especialmente os modernos.
Sim, é só pegar o nome.
Tem outros jogos também que pegam, que são baseados em livros, né? O próprio Shin Megami Tensei, ele é baseado no Digital Devil, né? Que é um livro japonês, que ele tem a mesma pegada.
Exato.
Que acabou originando todos esses jogos, né? Persona... Shin Megami Tensei, a sequência, né, a cronologia.
É mó rolê, né, Vino? Era essa Digital Devil Saga que virou Megami Tensei, que virou Shin Megami Tensei, que aí veio Persona.
Série de outros, né? A série Metro também, ela é baseada em livros.
É verdade.
The Witcher também, né? The Witcher é baseado em livros.
Sim, faz sentido.
Mas se você for levar ao pé da letra, o jogo do Harry Potter pode ser considerado também, né? Porque Harry Potter veio dos livros, mas...
Não é uma criação de história original, mas interessante o Igor ter falado sobre Shin Megami Tensei, porque é engraçado parar pra pensar que Shin Megami Tensei, pegando unicamente o jogo, ele não dá pra adaptar em outra mídia, porque ele é totalmente focado em a parte narrativa dele é focado em escolhas e não tem como adaptar isso fora de videogames, ainda mais durante a interação dos personagens ao longo do jogo, que vai criando o peso pra essas escolhas. Então é curioso ver uma série que veio de um livro não ser adaptável fora daquela mídia.
Vocês já leram um livro que tem escolha? Que é tipo assim, se você escolher tal, vai pra página tal. Se você escolher tal, vai pra página tal.
Tinha aqueles livros jogos, mas eu não sei se dá pra considerar ele como livros mesmo. Eu acho que eles são mais focados na mecânica de jogo do que necessariamente na narrativa.
É, tipo o Bandersnatch pra filme, né? aquele filme que é um jogo interativo, tá ligado?
É, eles são bem pelo gimmick mesmo. Eu já vi esses livros e também é só aquele... Eles se chamam até Choose Your Adventure. E não tem um desses que seja reconhecido como qualquer coisa além da...
Da gimmick dele, né?
É, além da gimmick de, você pode escolher a história. E, de certa forma, você pode ler todas também. Você só pega, repassa, não é tão imersivo, assim. Você pega um livro e você lê ele direto, você acaba sendo bem mais imersivo na história do que esse que você tem que parar, sair procurando a página 10, 15, você vai folheando.
Você tá me falando que, então, esses livros são escritos pelo David Cage?
Mas uma coisa que é engraçado de pensar a respeito disso, que foi até uma reflexão que me surgiu agora, é que deve ser muito mais fácil você adaptar algo da base, que nem, por exemplo, de um livro ou de um filme para um jogo, que é algo assim que é mais amplo, que você consegue colocar ali diversas outras funcionalidades, né? Explorar melhor aquela ideia, do que ao contrário, do que você pegar um jogo que ele tem uma mecânica super complexa ali, uma gameplay que toda conversada com aquele jogo e depois você afunilar ela para um livro, entendeu? Que é uma linguagem assim que é mais descritiva e não tão interativa, assim. É mais de imaginação e descrição.
É, a parte mais proibitiva dos jogos é a produção dele mesmo, né? Porque ele tem a parte visual dos filmes, ele pode ser tão elongado quanto uma série ou um livro. Você tem ainda por cima a parte da interação que você faz algo completamente único. O difícil mesmo é desenvolver eles, é por isso que é a produção mais cara de todas.
Exato. É, uma coisa que a gente tem que frisar aqui, né? Quando a gente estiver fazendo os exemplos dos jogos, que vai ser o principal assunto do episódio, é que não é pra vocês levarem a mal quando a gente estiver falando, né, de jogos que são mais mecânicos em vez de jogos que são mais narrativos, né? Não é porque um é melhor que o outro, é só que na narrativa, você tem como, dependendo, né, se vão ter jogos narrativos que a gente vai citar aqui, mas geralmente jogos narrativos podem ser adaptados com mais facilidade do que jogos que têm gimmicks ou mecânicas, né? A gente vai falar mais sobre isso, mas como eu disse, né, não é para desmerecer jogos narrativos, é só realmente porque é o que é, né? É mais fácil de adaptar por causa de como que o produto funciona. Aqui a gente vai começar nesse bloco a citar jogos que não teriam como ser adaptados, né, por causa de mecânicas, enfim, a gente já falou sobre, né, então agora a gente vai começar a entrar em exemplos e falar sobre os jogos mesmo, né, entrar no, na prática, não só na teoria. Eu vou citar primeiro um jogo aqui que nem tá no roteiro, então eu vou surpreender vocês, mas porque eu lembrei dele quando eu estava gravando aqui, que é um jogo que lançou recentemente e, cara, ele é um dos jogos mais, assim, impossíveis de adaptar, que é o Unpacking. É, não sei se vocês chegaram a jogar o Unpacking, mas ele basicamente é um jogo super simples, se você olha a primeira vista, assim, que é um jogo de mudança, né? Você vai pegando umas caixas de mudança e vai organizando seu quarto, vai pegando as coisinhas. Ele parece um jogo de navegador, sabe? De browser mesmo, assim, tipo de passar o tempo. Só que ele vai te contando a história por meio dessas mudanças. Então você começa sendo uma garota, né, uma menina, e aí você vai crescendo, né, você vai vendo ela ficando mais velha, e aí você começa no quarto de infância dela, arrumando as coisas, depois você arruma o quarto quando ela vai pra faculdade, então ela começa a morar sozinha, e aí você, tipo, você vai vendo como ela vai crescendo, porque quando ela é criança, ela tem vários brinquedos, né? Aí quando ela tá na faculdade, você começa a ver que já tem ali sutiã, calcinha, aí tem livros de faculdade, aí tem computador, enfim, você vai vendo várias dessas coisas. Depois ela vai pra casa dela mesmo, que ela já tá começando a trabalhar, e aí tem coisas do trabalho dela, roupas sociais. Daqui a pouco ela começa a namorar, então você vê que tem uma cueca pra você arrumar agora, não só mais a calcinha dela. Então você começa o jogo começa a te contar a história por meio de como você arruma o quarto em cada uma das mudanças que ela tem de casa pra casa, né? E aí quando você termina a mudança naquela casa, ele fecha a caixa e te fala, ó, essa aqui foi o ano tal. E aí você vai vendo, né, como se fossem álbuns. Ah, ano tal, tal, tal. Você sabe quanto tempo passou de uma pro outro, né? E acaba sendo uma história muito bem amarradinha. Eu achei um saco de jogar esse jogo, porque eu não tenho paciência. Mas eu gostei muito do jeito que ele fez, né, de contar essa história dele. E é uma história bem legal, cara, que não tem nenhuma palavra, assim, tipo, falada, né? Tem escrita só. E ele te conta ela, como eu falei, você tirando coisas de caixas de mudança. Então é bem inovativo. E como você adaptaria isso pra qualquer coisa? Tá ligado? Tipo, vai fazer um filme que é uma pessoa se mudando e aí vai de casa em casa. Tipo, nossa, que saco do caralho, né, esse filme. Não tem como. E ele é um jogo super curtinho, né? Se você não for um animal igual eu e demorar meia hora pra tirar uma... pra saber como organizar as coisas, ele dura no máximo umas 2 horas. Então, ao mesmo tempo aí de um filme, geralmente, você termina ele. dele. Ele é um, acho que é um dos exemplos perfeitos aqui do que a gente tá falando, né? De mecânicas de jogos que não tem como ser adaptados.
Tem dois exemplos que eu gosto, que são de jogos de terror. É algo que você não consegue ver nem em filmes, nem em livros do mesmo gênero. O primeiro é mais simples, é mais no quesito da forma que ele te assusta, que é o Eternal Darkness do GameCube. Que ele tem um sistema de sanidade que, ele pausa o jogo, de repente ele fica mudando o volume da TV, ele finge que reduz o volume, que ele troca o canal, que ele vai pro, ele troca o AV, ele troca o input, age fora do jogo pra fingir que tem alguma coisa possuída. Isso você não teria como, não tem como um livro de repente fechar enquanto você tá lendo, ou o filme de repente se desligar também. É, isso é algo que só o jogo, que ele já tem essas funções de você já tem que esperar o jogador interagir e você ter a resposta do jogo de volta, que ele pode ficar mudando as coisas ao redor dele. E o outro, que é um pouco mais complexo e daria até uma conversa enorme sobre, é o Soma.
A sequência dele é a multiplicação?
É um nome infeliz, hein? Ele tem várias escolhas ao redor do jogo. Ironicamente, nenhuma delas muda o final, nenhuma muda em nada. E isso normalmente é um pecado fatal em jogos. Você fala, por que você me deu todo esse trabalho pra não mudar em nada? Mas o que o Soma é brilhante é que o tema central dele é se perguntar o que você considera uma pessoa. Se você pudesse copiar a sua mente, qual das duas cópias seria você? E essas perguntas, essas escolhas que ele te dá, é basicamente uma forma de moldar o que você acredita. Ele, de uma forma bem sorrateira, ele faz as mesmas perguntas no começo e no final, depois que ele te dá todo o contexto da história, pra mostrar como você muda conforme o contexto da história. Se é algo, especialmente que você tá em primeira pessoa, né, você tá vivendo a história de Simon, é algo que você não consome simplesmente passivamente, sabe? Você não tá só lá vendo a história acontecer. Você sente ela, e isso é algo assim que eu não vi em outra história. É algo que me deixou pensando por uns dias e fiquei assim, rapaz.
Eu concordo totalmente.
É um terror existencial, não é? Você fala assim, tem aquele terror de gore, né? Tem terror psicológico, esse é terror existencial.
É, concordo totalmente. Eu parei o Soma na metade porque eu tava achando muito chato jogar ele. Mas a história tinha me prendido bastante. Eu acho que ele apresenta esses temas muito bem, e sim, ele usa bem as mecânicas pra contar ela, porque ela é muito ditada pela sua curiosidade, e a sua curiosidade é algo que pode ser medida só em uma mídia interativa. O Soma faz isso muito bem mesmo.
Uma coisa legal dele é que ele usa a própria gameplay como um auto-julgamento, né? Pra você compreender a trama do jogo. Isso é algo que é bem legal, ele não usa tanta parte audiovisual, né? Ele usa, acaba se pegando mais nessa parte da gameplay. Então isso acho que já é algo que soma bastante pro Soma.
Esse trocadilho foi não intencional, né?
Não foi não intencional. E ele também acaba se... Eu não sei se foi baseado nisso também, mas ele pega algumas daquelas linguagens assim de descobrimento que o Carl Jung, ele escrevia muito nos seus livros de psicanálise, que é bem da hora também.
É, não tenho a menor ideia do que você tá falando, mas é isso aí, concordo.
Eu gostaria de citar os dois jogos que eu diria que são os mais óbvios quando se trata desse tema de usar mídia bem pra falar sobre temas filosóficos e de uma maneira que não poderia ser adaptada, que são o Nier Replicant e o Automata. Ambos são alguns dos meus jogos favoritos, principalmente o Automata. Eu gosto mais dele que do Replicant. E eu não quero dar muito spoiler pro Dungeon dos temas especificamente que ele aborda, mas agora eu gostaria de citar que ambos os jogos,
além da bunda da 2B, lógico,
ambos os jogos necessitam que você tome ações que são inevitáveis ao longo do jogo, mecânicas inevitáveis que você vai executar durante o jogo, pra fazer twists com elas mais pra frente e mostrar que não era bem isso que você tava pensando e questionar você como jogador e suas atitudes, algo que por exemplo, o BioShock já fazia desde 2007. Então, são temas que o jogo trata muito bem, e são jogos, assim, eu diria, divertidíssimos de jogar. Então, eu acho que se alguém tá procurando experiências que são únicas em videogames, mas que não são muito underground nem muito difíceis de ser acessados, eu recomendaria facilmente o Nier Replicant e Automata. É claro que são temas pesados, é claro que são histórias que necessitam de atenção e interpretação para compreender elas totalmente, mas são boas histórias, sim, que usam muito bem a mídia. Eu acho que vocês jogaram, sim.
E se vocês quiserem ir mais a fundo além do Nier e quiserem conhecer mais a mente meio perturbada do Yoko Taro, tem Dragon Drakengard, né? Só que toma cuidado, porque Drakengard é meio... Mano, é um bagulho meio loucura mesmo. Meio não, né? Bastante loucura.
Drakengard é igual uma montanha russa, né? Ele começa assim, tranquilinho, já pesado, né? Principalmente um, porque tem cesto, tem um milhão de coisas absurdas.
O 3 você começa sendo uma criança do lado de um pedófilo, velho. É um negócio, já começa super leve o jogo. Já.
O 2, assim, a gente tem que esquecer. Então, assim, o 2, ele não existe.
O próprio Yokotaro falou que ele não é canon, né? Do 1 pro 3.
Ele é um efeito Mandela, então, assim, você finge que não existe, sabe? Se alguém falar, ah, mas o 2, você fala, puta, você tá falando maluquice.
Igual Dark Souls 2.
Não existe.
Alucinação coletiva, isso aí. Eu acho que tinha que mudar o nome Drakengard 3 pra 2 e matar o 2 de vez. Tinha que ser o Drakengard 1 e 2 e o 2 morreu, entendeu? Mas o Nier, os dois Niers que nem o Snake falou, né? Tudo que ele disse eu não posso nem falar porra nenhuma porque eu não joguei os dois, mas a gente tava mencionando aqui, né, antes de começar, que poucos jogos que a gente citasse aqui seriam jogos narrativos, porque quase sempre você tem como adaptar narrativas, né? Sei lá, Dash of Us vai ter uma série da HBO, porque é uma narrativa, né? Então tem, lógico que tem coisas de Dash of Us que dá pra você, que não tem como adaptar do videogame, por causa, né, que, de coisas de gameplay, você sente o peso, né, da Ellie em cada porrada, dependendo de como for, hein? Coisas impossíveis de adaptar pra uma série, mas o grosso, né, da história você consegue adaptar. Agora o Nier, pelo que eu ouço de quem jogou, tipo, apesar de ele ser um jogo que a maioria das pessoas, quase todo mundo elogia pela narrativa, né, e não pelo gameplay, inclusive o Nier original, né, sem ser o replicante, muita gente fala muito mal da gameplay dele, né, fala que é insuportável e aguenta por causa da história do jogo. Então, e saber que um jogo desse, que ele tá mais pela sua narrativa do que pela gameplay em si, é quase impossível de ser adaptado, é bem interessante, né? Fico mais curioso ainda de jogar ele pra descobrir o porquê disso, porque se ele é um jogo tão narrativo, em teoria, ele poderia ser adaptado, né? Mas lógico que tem maneiras únicas que a mídia vai descobrindo de contar as suas histórias. Eu acho que isso é o mais legal, né? Não só criar mecânicas novas, que é a fonte principal dos videogames, mas criar maneiras novas de contar uma história, de fazer uma narrativa, e não só replicar o cinema. Que tudo bem se replicar o cinema, porque beleza, mas criar essas coisas novas, essas novas ideias, né? É importante para como que a mídia vai caminhar e cada vez mais a ser independente, que parece que cada vez mais agora os acionistas aí, parece principalmente da PlayStation, acham que o videogame não atinge o potencial máximo das coisas, porque tudo tem que ser adaptado. Praticamente tudo tem que ter adaptação, né? Da adaptação de Uncharted, da adaptação de Last of Us, da adaptação da Caralho A4. É bom ver que um jogo narrativo não poderia ser adaptado, em teoria, né? E eles vão adaptar mesmo assim, porque foda-se, estão fazendo um anime de Nier Automata.
Vai ficar uma merda.
Só dando também um adendo, né? Referente a essa parte do Nier. O Nier, ele... Antes que alguém já pergunte, eu falei, mas existem adaptações do Nier pra outras mídias, né? Por exemplo, tem ópera, tem novels de Nier, só que elas funcionam muito como um spin-off, não como a trama principal do Nier, tanto do Nier Replicante quanto do Autômata. Então, tanto as adaptações quanto as novels e as peças de teatro, elas tratam mais uma questão de um sentimento único de uma trama fechada da história, entendeu? Que nem um sentimento de um personagem específico, ou daquelas duas irmãs que eu esqueci
o nome. Mas fala que a ópera de Nier é boa.
É, conta muito essa história, então assim, acaba sendo uma história muito isolada, obviamente faz parte do universo, mas é algo que é muito fechado, é algo pensado só pra aquilo, entendeu? Só pra aquela proposta. Não é algo assim, eles adaptaram o Nier Automata pra teatro, sabe? Não é esse nível.
Tem Nier até de gacha.
O que eu acho que Nier faz, que usa videogames de forma única, são vários finais. É algo que você não vê em outras formas. Você tem vários finais pra mesma história. Você tem essas bifurcações, e isso muda a grande coisa, a grande foto da...
E todos eles são canon, né? Você pode decidir que nem, se eu quero que o final seja que a 2B virou uma pescadora, esse final é de verdade. Tipo, você pode aceitar isso, que o jogo ele entrega essa ideia pra você. Não, realmente.
Sabe o que é engraçado, cara? Vocês falaram disso de vários finais, eu lembrei de uma coisa que caiu em desuso, mas antigamente, assim, as séries, eu lembro de um exemplo claro que é Prison Break. Elas tinham finais alternativos pra elas. E sério isso. Eu lembro que o Prison Break tinha dois finais. Um era o final final mesmo, né? Você terminava a série e tinha o final lá. E depois eles fizeram um filme que era um final alternativo pro Breaking Bad, que acontecia outra parada, né? Ele pegava o final assim da série e mudava o negócio. E tinha várias séries naquela época que faziam isso também. E ele, hoje em dia não tem mais isso, né? A série termina e pau no seu cu. Esse é o final. Eles não tem outra variação dele, né?
A não ser que o final seja horrível, aí eles refaçam a série pra não queimar tanto o filme dela. Como é o caso do Dexter, né?
Ah, o Dexter foi muito ruim, mano.
Pelo terminou Deus. Horrível, aí eles fizeram essa nova temporada agora que terminou bem, assim, né? Terminou aceitável.
Mas às vezes, além só de um final alternativo, ou que nem trilogia de visual novel do Zero Escape. Muita gente também fala, ah, é praticamente um livro, porque é um jogo se você só tá lendo. Ou, em particular, o segundo, que é o Virtual Last Reward, ele se trata muito de você ver as rotas diferente. Ele é o jogo da confiança, que você, toda vez que você faz um quebra-cabeça, aí você tem um teste com o seu parceiro. Você confia nele ou você trai ele? Se os dois confiam, vocês ganham um ponto cada. Se um confia e o outro trai, o que trai ganha dois pontos e o que é traído perde. E se os dois traem, ninguém ganha nada. Aí quem tá com, sei lá, acho que 5 pontos, sai do lugar.
Interessante.
Então, as suas decisões de confiar e trair vai mudando a história. E você precisa ir navegando essas rotas pra tentar descobrir o que tá acontecendo e como sair. Isso faz parte da história, não é um final alternativo.
Cite um agora, Igor.
Bom, eu tenho dois jogos, né, que eu citei, que eu vou citar no caso, né, que o primeiro deles é o Helix, que eu não sei se todo mundo já jogou, mas ele é um RPG de PC. Ele é bem rapidinho de terminar, você consegue terminar ele por volta ali de umas 3 horas, 2 horas e meia, que ele tem uma proposta muito simples, né, ele visualmente, assim, ele é muito espalhafatoso, ele é bem surrealista visualmente, e a história do jogo em si é que você é uma lua, seu personagem tem cabeça de lua, e ele quer derrotar a lua cheia, que é o grande algoz, né, do jogo. E Helix, em inglês, né, vem de Helico, que significa aquele que tem posses, né, aquele que é uma pessoa que ela é muito apegada a posses, a ter coisas, né, que é algo que também é muito voltado pro capitalismo. E a história do jogo em si é essa, bem simples, sabe, de você encontrar aliados e tudo mais, e no final derrotar a lua cheia, só que o caminho que você leva pra você chegar até esse seu objetivo final, que pra derrotar a lua cheia, que no caso ele é meio que uma referência a um líder capitalista, é meio que você se apegando ao capitalismo também. Então, tipo, você é um anticapitalista na história, porque você... Tanto as partes ali do jogo que fazem o seu personagem crescer, que nem carne, então, por exemplo, ah, você tem muita carne, então você, sabe, você tem mais força, você luta muito por dinheiro, você luta muito pra querer destruir os outros em busca do seu objetivo, então você... Começa o jogo querendo ser contra tudo isso e no final você acaba fazendo tudo isso pra derrotar o inimigo, entendeu? O seu algoz final, pra você querer ter a razão que você é o certo e você é o justo. E isso é uma linguagem, assim, que, tipo, esse jogo ele é muito bizarro de você jogar, você fica muito meio grilado, assim, fala assim, puta, mano, não tô entendendo nada. E depois que você termina o jogo, você ainda fica pensando no jogo. Eu lembro quando eu terminei de jogar ele, eu fiquei pensando que, cara, é impossível você tentar adaptar pra qualquer outro tipo de linguagem, tanto pra um filme, tanto pra uma história, tanto pra uma série, porque toda a proposta da gameplay do jogo, ela é voltada pra isso. A própria gameplay ela já demonstra isso pra você, entendeu? Então você tirar a gameplay, que é o principal, vamos dizer assim, fator narrativo do jogo, pra adaptar isso pra uma outra mídia, seria um negócio assim muito impensável, sabe? Talvez se fosse possível fazer essa adaptação pra uma outra mídia, não ia ficar a mesma coisa, entendeu? Ia fugir muito daquela proposta ali, seria, sei lá, só mais um filme contra, sei lá, o capitalismo, coisa assim. Ia fugir completamente daquela ideia.
Sim. A intenção seria transformar o jogador, né? Você interagir com ele e fazer ele tomar essa decisão, ao invés de só dizer, ah, todo mundo termina nesse caminho.
Isso, é fazer um pouco também daquela autocrítica, né? É, antes de eu começar o podcast, eu tava ouvindo o podcast que vocês fizeram do The Game Awards. E vocês fizeram uma crítica ali da Blizzard Activision, da Quantic Dream, né? Que, pô, os caras caras estão até o pescoço ali com um problema de assédio, né? De assédio sexual, de problemas internos dentro da empresa.
A crítica foi ao Jeff Kinley, né? Que ele foi... Enfim, se a pessoa quiser ouvir, tá lá. Mas é basicamente, tipo, ele tirou a Activision depois que o pessoal começou a reclamar, né? Muito, porque tava claro que ele tava fazendo isso pra ganhar grana lá da Activision, né? Mesmo com todos os escândalos. Só que ele não tirou a Quantic Dream. Então ficou bem claro que não era uma questão ideológica. Era só porque estavam cobrando ele pra tirar a Activision. Então, né, sempre viam lá o Jeff Kinley como... Ah, esse cara aí, ele é um bastião dos bons costumes. No, né, ele faz bem aí pra indústria de videogames. E dá pra ver que ele é mais um cuzão do caralho, né? Então, nesse exemplo...
Sim, então, e, né, e eu lembrei bastante jeito. Disso do Helix. Porque lembra muito aquela ideia de Pink Money, né? Que nem, por exemplo, eu quero ganhar dinheiro em cima de, sei lá, de lacração, de... Como posso dizer?
A Pink Money é basicamente você quer ganhar dinheiro de LGBT e você faz eles acreditarem que você tá fazendo uma obra que tem representatividade, só que você não tá representando porra nenhuma, é só pelo Pink Money, que é o que eles chamam, né, do dinheiro dos LGBT. Você tá fazendo isso não é pela causa, é pela grana. Então, isso que é chamado de Pink Money.
Isso. Aí tem um pouco essa pegada, assim. Eu fiquei lembrando bastante, foi até engraçado que juntou, né, todas essas ideias. Eu falei, pô, quando começar o podcast eu vou comentar a respeito disso. Que acaba sendo uma autocrítica também, né? Tem muita gente que fala, pô, mas eu sou ali, né, bonzinho, quero ajudar todo mundo, só que no fundo a pessoa ela não faz aquilo que ela fala, né? É muito essa crítica, essa autocrítica, ninguém, principalmente as empresas, não tomam muito disso, e o Helix tem muito dessa autocrítica.
É, isso é muita crítica que fazem a evangélico e a católico também, né? Jesus fala de você amar todo mundo e tem muito evangélico que quer matar gay, né? Então, isso é o auge da hipocrisia, né? Então, é um desses exemplos aí do que você tá falando.
E o segundo jogo que eu gostaria de abordar é o próprio Disque Elysium, né? Que ele é um jogo, assim, que pra mim não funciona em nenhum tipo de mídia, a não ser se fosse um jogo de tabuleiro, né? Um RPG padrão.
Que é exatamente da onde veio a ideia dele, né?
É muito engraçado que, por exemplo, quando você começa a jogar um game, diferente de qual gênero dele, você sempre tem um background inicial de como que é aquele universo daquele jogo. E isso é muito explicado pra você logo no início. Então você já consegue se apegar àquele mundo e os costumes daquele mundo do jogo muito de cara, né? Durante a sua jornada. Já no Disque Elysium, isso não acontece, né? Então você meio que... É como se você estivesse no jogo ali de penetra, né? Então, assim, você não sabe como que funciona a ideologia daquele jogo, as ideias daquelas pessoas.
Você não sabe nem quem é você, né?
Você não sabe nem quem é você no jogo, e isso que é muito engraçado no jogo, porque às vezes você joga horas e horas e horas e horas de Disque Elysium e você ainda não tá sabendo de nada e você quer descobrir, porque sempre surgem respostas pra você. E isso obviamente vai ser respondido mais pra frente, né, no jogo, mas você tá todo momento aprendendo sobre aquele universo, aprendendo sobre aqueles personagens, aprendendo sobre você, que você não tem noção do seu potencial como jogo. Então é um jogo que ele tenta jogar você sempre pra baixo, né? Sempre, tipo, ah, você não é capaz disso e tudo aquilo. Você tem esses personagens que acabam servindo como os seus status, né? Que são os seus questionamentos ali. Então, por exemplo, eles são muito usados pra você resolver o caso, que o jogo em si, você é um detetive que tá tendo que resolver um caso de assassinato. Só que você não sabe nada, nem mesmo sobre você e sobre onde você tá. E adaptar toda essa ideia pra uma outra mídia que não fosse jogo, o jogo em si, né, ou um RPG de mesa, é algo assim que é muito impensável.
E assim, o Felipe, né, que era aqui do podcast, ele falava que o Disco Elysium fazia mal pra ele, né, porque ele é um jogo com um clima extremamente soturno, e como o Igor falou, você não sabe nada, e além de você não saber nada que tá acontecendo quando você começa, todo mundo te odeia pra caralho, assim, no começo do jogo, todo mundo que você interage te odeia muito, então você começa... exatamente. Escolhi já é um simulador de Twitter. Então, tipo, você se sente abandonado no meio de um lugar que você não conhece, com todo mundo te odiando, você não sabe porra nenhuma daquele mundo. A música e a palheta de cores, elas são mega melancólicas. Então, ele é um jogo que ele realmente te causa desconforto, né? Tipo, na sua pessoa mesmo. É um jogo que te deixa desconfortável em jogar ele, principalmente nesse começo. Ele machuca o seu âmago, assim. É uma doideira.
E até quando você tenta ter autoestima, cima, ela é ridicularizada dentro do jogo. Tipo, ah, que tal se você sorrir um pouco pro espelho? Então sempre aquela cena ridicularizada, como, cara, você já tá na merda, não adianta você tentar esboçar algum sentimento alegre, porque esse mundo, ele é meio quebrado, sabe? Desde o início, e você é mais quebrado ainda. Isso que é legal, assim, no jogo, né? Essa ideia, essa proposta do jogo, e também muito daquilo de, por exemplo, você se aliar com um personagem pra querer saber a respeito do caso e tudo mais de assassinato, e às vezes aquele cara é um racista do caralho, e quando você vai se interagir com uma outra pessoa, tipo, pô, mas você é amigo do fulaninho lá, que tá querendo fazer mal pra todo mundo, você fica, pô, mas não sabia, sabe? Aí fica todo aquele, pô, mas como assim você vive nesse mundo? Esse mundo aqui, ele é caótico, ele é conturbado. E você todo momento é julgado, assim, com as suas escolhas, mesmo quando você acha que elas são boas.
Cara, é o Twitter mesmo.
É o Twitter, tipo...
Cara, esse jogo, além do que o Igor falou, ele tem essa parada que nas escolhas dele, tem certas escolhas que você gira um dado, né? É, literalmente um dado, só que no jogo. E aí você depende da sorte pra saber se vai funcionar ou não aquela escolha. E aí você, quando você vai distribuindo seus pontos, que nem num RPG, dependendo do que for necessário na sua escolha, vai ficando com mais possibilidades ou menos possibilidades. Então, se, por exemplo, você não tiver quase nenhum ponto pra fazer uma certa escolha, que ele falou, né? Ah, olhar no espelho. Quando você acorda, você tá num quarto de hotel que tá com a torneira quebrada e aí ela tá fazendo o espelho ficar impossível de você se enxergar, né? Ele tá todo nublado, não tô sabendo embaçado, uma palavra, né, certa. Embaçado, exatamente.
Vapor da água quente.
Exato, e você não consegue limpar esse embaço, então você não consegue se enxergar, você não sabe como é seu rosto no começo do jogo. E essa, assim que você vai tentar interagir com isso, é 3% de chance de dar certo, que é o mínimo, né, no jogo. Que é basicamente só dar certo se você tirar dois pares de 6, né, nos dois dados, ele joga dois dados e tira 6, né, qualquer outra combinação você se fode. E aí tem vezes que começa a ser o contrário, né, conforme você vai tendo mais chance, tem escolhas que tem 97% de chance de dar certo. E aí todas as combinações é a favor de você, a não ser que saia dois pares de 6, aí você perde. Então... essa é uma mecânica principal, assim, do jogo, que ela vai ditar completamente como que vai ser a construção do seu personagem, porque tem coisas, escolhas importantíssimas que dependem apenas dessa jogada de dado, né? É, às vezes você morre por causa disso. Tem uma interação no jogo que você vai tentar dar um tiro no cara, se dá errado, você erra o tiro, toma um tiro na cara. Então, isso tem totalmente relevância como um jogo em si, né? E tem como você fazer save escana esse jogo, ou seja, se tem uma escolha difícil, você vai lá, volta, né, antes de fazer a escolha, salva, e aí se der errado no deck que você quer, você fica voltando até dar certo. Mas é mó legal se você joga ele sem fazer isso, porque você aceita tudo que o mundo jogar pra você. Porque isso é uma coisa muito legal, né? Às vezes você quer ser muito perfeito no jogo, você quer que tudo dê certo, porque é um jogo. Então você quer que seu personagem seja o mais forte possível, você quer estar sempre muito bem preparado, e no Disco Elysium, se você aceita, bom, eu vou aceitar aqui o que os dados disserem eu vou seguir, né, o resultado dos dados. E tem vezes que o resultado dos dados darem errado é até melhor do que os dados darem certo. Tem uma parte lá que você precisa achar um negócio pra cantar no karaokê do hotel que você tá. E se você faz isso mais avançado no jogo e você consegue acertar essa interação, né, que joga o dado, pra você cantar bem, ele canta bem a música lá, vai lembrar da ex-mulher do seu protagonista e tal... e vai ter um momento legal lá. Só que se você erra essa interação, que é muito mais provável, ele vai cantar todo fudido, todo mundo vai ficar julgando ele. Só que ele vai jogar, ele vai cantar com toda a alma dele, assim, mal pra cacete, e vai ser uma interação tão mais legal do que se ele tivesse acertado, porque você aprende muito mais do personagem do que você aprenderia se ele tivesse acertado. Então o jogo, ele te ensina por vários momentos que o erro também nem sempre é um problema, né? O erro nem sempre é um desastre.
Já diz o ditado, né? Errar é humano, né?
Exatamente. E você tava falando, né, desse outro, o Helix, né, que ele é bem político, esse jogo. O Disco Elysium é um dos jogos mais políticos que eu já vi na vida, assim, que nem você falou, né, todo momento que você começa no jogo, você já é confrontado, né, por...
pelo seu viés ideológico, né, se você é comunista, ou se você é contra ou pró a imigração.
É porque basicamente você tem que começar a entrevistar todo mundo. Então você conhece que tem uma fábrica, uma empresa gigante nesse jogo, e nessa empresa tá tendo uma greve comunista, e você fala com uma das representantes dessa empresa, que ela é obviamente liberalista, né? Porque ela é rica. Então você já começa a ver os dois lados do espectro ali. Uma pessoa que é milionária e trabalha e odeia os comunistas, e os comunistas que odeiam ela, né? Odeia a burguesia. E você vai sendo confrontado com outros questionamentos. Você fala com um cara que é um veterano de guerra, que lutou pelo exército bolchevique, e ele te fala, né? Ele conversa com você sobre a guerra e sobre o que teve nos acontecimentos daquele mundo. E esse jogo, os desenvolvedores, eles já falaram isso publicamente, inclusive no Game Awards, que eles são comunistas. Só que ele não é um jogo que passa pano pros problemas do comunismo. Então, se você faz um personagem 100% comunista, o jogo vai começar a te cutucar com problemas do comunismo também. Então, tipo assim, com questões do comunismo que não são muito... não tem umas respostas muito claras, né?
Uma autossustentabilidade, né? Que tem esses questionamentos que nem, mas eu tenho ali meu viés comunista. Tá, mas é uma ideologia autossustentável? Eles comentam muito isso em algumas partes do jogo, e você até tenta dar umas respostas. Não, mas tem, sei lá, grandes estatais, tem isso, tem aquilo, tá, mas isso é autossustentável? Porque não adianta você ter um espectro grande a respeito dessas coisas se elas não se sustentam, né? Porque acaba sendo que nem um castelo de areia, no final das contas. Uhum. Eles jogam muito essa ideia, você fica tipo, pô, tem razão, sabe?
E o engraçado é que o jogo, ele vai te jogar pra uma casinha, ele vai te etiquetar e falar, você é isso aqui, em algum momento. Então você pode ser o sorry cop, que a maioria das pessoas é, né? Que é o policial que pede desculpa por tudo. Você pode ser uma porrada de policial diferente, e todos esses são confrontados, né? Inclusive, você jogando no PlayStation, é muito raro de popar troféu. E é engraçado que na minha única gameplay, eu zerei o jogo só uma vez, eu popei dois troféus completamente opostos, porque eu fiquei brincando com as respostas pra ver qual é. Então teve uma hora que eu popei o troféu de eu sou o maior comunista da face da Terra, Karl Marx estaria orgulhoso de mim, e teve outro troféu que eu popei que era você é o maior liberalista do mundo, tipo, caralho, porque eu fiquei forçando pra ver como que o jogo responderia, mesmo que não fosse o que eu acreditava. Eu falei, mano, eu quero ver como o jogo vai responder se eu for completamente comunista e se eu for completamente liberalista, se eu for tipo ANCAP nesse jogo aqui, o que ele vai me falar, né? E aí eu fui dos dois jeitos, eu popei os dois troféus em certo momento. E tem como você ser nazista no jogo, tem como você ser tipo a pessoa mais lixo do mundo. Então você realmente faz o seu personagem, você consegue brincar muito com essas escolhas e interações. Tem personagem que nem o Igor falou, de tudo quanto é jeito, cara. Tem racista, tem comunista, tem nazista, tem fascista, tem liberalista, tem cara que é em cima do muro, tem imigrante, exatamente, tem tudo quanto que é gente. E inclusive, se você começa a não se posicionar, ele fala, então você é um isentão, então você não se posiciona diante do mundo. Então ele te provoca de qualquer jeito, cara. Não importa o que você escolher, ele vai te provocar, sacou? E isso é uma coisa que... assim, existem filmes que querem fazer essas provocativas, né? Tem aquele filme Não Olhe Para Cima, recentemente, que é um filme provocativo.
É lixo, inclusive.
Ele Círculo de Ódio também, que é um filme polonês, que ele também aborda bastante essa ideia.
Aquele A Democracia em Vertigem, que fala sobre a questão do impeachment da Dilma. Só que a questão é que é o seguinte, num filme, como você tá num ambiente passivo, se você tá assistindo e você não tá concordando porque ele não é da sua ideologia, você para o filme e foda-se, né? Não vou assistir esse filme aqui, ele não tá falando, não tá ressoando comigo. No Disco Elysium, mesmo que você não concorde com o que o jogo tá falando, você consegue combater aquilo, e o jogo ele vai te cutucar daquele... Então ele é um jogo que te faz pensar, cara. Eu pensei muito sobre várias coisas jogando Disco Elysium, e eu nunca tinha visto uma obra tão bem amarrada politicamente assim, quanto Disco Elysium foi, porque ele realmente conseguiu provocar todos os lados que eu tinha na minha cabeça. Porque não é uma provocação rasa, igual no Twitter, tipo, ou você tá desse lado, ou você tá desse. Se senão você é isentão, tá em cima do muro. Não é essas coisas idiotas que tem discussão de rede social. É um negócio que é realmente uma provocativa.
Ou se você é isentão, o pessoal vai te achar alguma forma de te cancelar. Tipo, ah, então se você tem que ter algum podre. Porque se você é isentão, você tem que ter algum podre. Então a gente vai te cancelar. Então assim, você tem que ter um posicionamento, porque senão se você for isento, você é cancelado.
Foi o que fizeram com a Anitta, né? Inclusive, a Anitta falou, não, eu não tenho nada eu não sou nem a favor nem contra, quando ela não falava contra o Bolsonaro. Falando, então você é a favor, né? Automaticamente taxaram ela, e aí agora ela é abertamente contra o Bolsonaro, mas fizeram isso com a Anitta, então é um exemplo claro disso. E no Disco Elysium eles fazem isso de uma maneira que eu acredito ser mais profunda. Então, se você vai por um lado, ele te provoca e te faz pensar, porra, mas e se você for pelo outro? E aí quando você vai pro outro, ele fala, não, mas e aquele lado um pouquinho de lá? E tipo, você vê que, cara, você fica muito conflitado. Chega um momento que você quer mandar o jogo tomar no cu. Você fala, caralho, velho, não é possível. Me deixa chegar numa conclusão que eu não consigo. Né? Exatamente. Então ele é um jogo muito genial nisso, que é um dos principais exemplos, assim, que eu acho que realmente não tem como adaptar. Eu não consigo ver Disco Elysium sendo adaptado pra nada, realmente, do jeito que ele é.
Tem um livro gigante a respeito desse tipo de ideia, né? Que ele é o Paz e Guerra. Quem pretende ler esse livro, não leia esse livro, jogue o Disco Elysium. Porque o livro ele é muito gigante e você vai dormir. Tipo, ele é um livro de mais de 1000 páginas. Ele tem um pouco desse questionamento. Então, tipo, jogue Disco Elysium, pelo menos é mais divertido.
Quando eu zerei ele foi um jogo que tava meio mal, assim, comigo, porque eu não gosto do final do jogo. O final do jogo, assim, eu não acho que é bom. Até hoje eu acho que é realmente um final bem ruim. Foi um jogo que demorou, ele me cansou muito, né, pra zerar ele. Só que hoje eu consigo ver as qualidades dele muito mais do que eu via na época, então ele é um jogo que tá crescendo muito comigo. Essa questão política dele, né, e como ele coloca isso, e essa questão do dado, e se você aceita, essa é a minha dica. Se você nunca jogou Disco Elysium, e se você vai jogar, a minha dica é não faça save scan. Se você quiser fazer, beleza, se você for sentir melhor consigo mesmo, ok. Só que eu realmente recomendaria você não fazer save scan, tipo, jogar na moral, o que o dado disser pra você aceita, porque é uma maneira muito legal de você jogar esse jogo. Ele tem vários finais, enfim. Realmente eu concordo muito assim com o Igor, que ele não tem como ser adaptado. Eu sei que o Snake jogou esse jogo também, eu não sei se o Rafa jogou.
Não, esse ainda tá no meu backlog.
Eu joguei, é um jogo ótimo, sim. Ele sabe usar muito bem a mídia pra apresentar tudo isso que vocês escreveram.
E todos nós viramos camaradas comunistas depois de jogar esse complicador.
A história é ótima, eu tô com o Duck, o final é ruim sim, mas a história é ótima.
Não, assim que você começa a subir, não, assim que começa a subir os créditos de Disco Elysium, você entra lá numa biblioteca, compra lá um livro do Karl Marx, começa a ouvir o Manifesto Comunista ali, foda-se, né? Não, mas ele é realmente um jogo que ele te faz pensar. É um ótimo exemplo, realmente. Essa parte do comunismo é brincadeira, tá, gente? Você não automaticamente vai virar comunista se jogar, tá? Obviamente. Mas só pra deixar claro.
The Outer Worlds também é outro que tem as escolhas que você pode fazer. É algo que também seria difícil de adaptar, apesar de não ser tanto sobre... não ter tanto caráter político. Ele tem uma crítica ao capitalismo. Ele é extremamente... em alguns aspectos, cyberpunk, sobre o consumismo desenfreado. Mas ele é mais sátira, mais comédia. Agora, ele deixa você interagir com o mundo da forma que você quiser. Eu acho que o melhor exemplo que dá pra dizer de como ele não iria funcionar em nenhuma outra forma é o chefe final dele. Que se você decidir ser um hacker, se você fala, não, o meu personagem, ele vai ter um background técnico, ele resolve quebra-cabeças, ele é inteligente. O chefe final, você chega, vai num terminal, hackeia, desativa ele. Acabou. Você não tem... Ele quebra até as próprias regras de videogame, que você fala que tem que ter uma batalha épica. Não, você vai lá, hackeia, acabou. É a batalha final, completou. Ele se trata bem da a sua expressão no jogo. Ele quer que você crie a sua história. É algo que não tem como fazer em nenhuma outra mídia. Você tem um mundo que reage com o que você quer fazer.
Interessante. Eu não joguei Journey, mas quando citam Journey, eu penso nisso, né? Mas pela questão... penso nisso que você tá falando, né? De ser uma história que é impossível possível de ser adaptada por causa do mundo como ela é construída, né? E o Journey ainda tem a questão multiplayer também, mas eu não sei, porque eu não joguei.
Seria... Também eu acho que não funcionaria, porque ele cai mais na narrativa ambiental, que seria, né? Ele é mais sobre, que nem diz o nome, pela viagem, né?
É, exato.
Você faz um amigo sem nunca conversar com ele. Então, ele é mais sobre um conceito.
É, exato.
Ele não é tanto sobre a interação com o mundo. Mas é outro conceito interessante também. Tem várias formas, não é nenhuma forma única só que diz... Ah, é dessa forma que jogos não funcionam e que são únicos, né? Que não tem como... Tem várias coisas que eles podem fazer de... A gente, não acho nem que a gente viu todas ainda.
Ô, Snake, te perguntar um negócio que... Assim, aí não o jogo em si, mas uma parte de um jogo... Aí eu não joguei esse jogo, né? Mas eu sei que você jogou porque seu nome tem a ver com ele. Que é o Metal Gear. Tem uma parte de Metal Gear que eu já ouvi o galera falando. Eu não vou saber explicar direito, eu vou falar um pouco aqui. Você já deve pegar, né? Que é um negócio que você tinha que ligar o segundo controle pra...
Ah, sim. É uma boss fight no Metal Gear Solid 1, em que você... O boss, ele... O Psycho Mantis, ele... Dentro da história do jogo, ele lê a mente das pessoas. Então, é a maneira que você tem pra evitar com que ele leia todos os comandos que você vai colocar, porque se você continuar simplesmente tentando lutar com ele, ele vai prever tudo o que você faz, é trocar o slot de controle do PS1 em que o controle tá. Porque aí ele para de...
É, esse é mais o gimmick, no caso.
De ler, né? Porque você trocou de slot, né? Ele não consegue ler o slot 2, e aí você consegue lutar contra ele normalmente. É um uso interessante, assim, de metalinguagem e hardware e tal. Mas eu não diria que, assim, é um exemplo muito bom pro que a gente tá querendo falar hoje. Porque ele é mais uma brincadeira, assim, sabe?
Sim, sim.
É claro que isso obviamente não funcionaria num filme, sei lá, no cinema. Por favor, todo mundo que tá dentro do cinema, troca pra essa sala aqui do lado, que aí...
Troca pra postura do lado pra continuar assistindo.
Exato.
E até uma brincadeirinha similar a isso no Metal Gear 3, né? Que se você avançar o tempo com aquele boss velho lá, que é o Sniper, ele morre de velhice.
É, o Dender, ele morre de velhice caso você... É porque, né, inicialmente é caso você fique muito tempo sem jogar o jogo, ele simplesmente morreu de velhice esperando você voltar pro jogo, mas é caso...
Animal
você...
Crossing faz isso também, não faz?
Entre no relógio do PS2 e você avance ele, aí ele morre naturalmente.
Eu nunca joguei Animal Crossing, mas pelo que falam, Animal Crossing, se você não voltar pro jogo e o tempo fica tudo abandonado, tudo fodido, os seus amigos te abandonaram lá, e eles falaram, fica como te esperando e você nunca voltou. O jogo, ele continua existindo enquanto você não tá lá, é tipo um Tamagotchi, tá ligado? Em versão de jogo.
E tem toda uma pressão também, porque até mesmo quando você tá jogando no Animal Crossing, tem alguns personagens que eles falam, pô, mas a ilha não tá legal, acho que eu vou embora. Aí você tem que ficar fazendo a cabeça lá do bichinho, pô, continua na ilha, vou construir o banco que você quer. Aí você vai construir a merda de um banco de madeira e o bicho fica lá na ilha.
Simulador de administração. Pra mim não parece sinônimo de diversão, né? Mas...
Basicamente ele te extorque pra conseguir o que ele quer, né? É isso aí, crianças.
É bem isso.
E aqui pra citar rapidamente um outro jogo que é impossível de adaptar, rapidamente porque eu já falei muito desse jogo recentemente, ele tava nos melhores do ano, né? Que eu falei sobre ele lá, que ele tava no meu top 10, é o Before Your Eyes. Esse jogo é bem rápido de explicar o porquê que é impossível de adaptar ele pra qualquer coisa, porque ele precisa... A história dele é contada por piscadas. É muito estranho você falar isso pra alguém que nunca viu o jogo, mas basicamente ele liga a webcam do seu notebook, e aí a história, né, você começa desde bebê e vai crescendo vendo a história da vida do seu personagem até o momento da morte dele, e a cada cena é lembrada por piscadas. Então você tá vendo a cena, quando você pisca, ela pula automaticamente. Não importa se você acabou de começar a cena e vai ser uma cena de, sei lá, 20, 30 segundos, se você piscar com um segundo, você vai perder tudo daquela cena. E isso é muito, muito poético, porque é basicamente aquele negócio de você pisca e a vida passa diante dos seus olhos, que você vai vendo por memórias, e quando você pisca, já passou. E aí tem momentos maravilhosos da vida dele, né, desse personagem, que são muito difíceis de você manter o olho aberto, porque a piscada, você tem que piscar. É por isso que é uma mecânica tão genial, você não tem como segurar. Se fosse um botão, você só demorava pra apertar o botão, pra passar pra próxima, e ok. Só que essa não, né? Você tá numa memória muito legal, muito gostosa, você quer continuar, e aí, porra, pisquei, passou. E aí tem momentos traumáticos da vida dele, que o jogo, ele te obriga a ficar de olhos abertos, até o seu olho arder, porque é pra lembrar desses traumas, tipo a morte do cachorro dele, por exemplo, que foi um momento muito traumático da vida dele. Então ele é um jogo que ele brinca muito, muito com essa mecânica principal dele. Toda a história é montada em cima desse negócio de piscada, né? Você pisca e a vida passa diante dos seus olhos. E ele é um dos jogos que eu mais chorei na minha vida. Puta que eu pariu, cara. O final dele ele, eu chorei igual um condenado mesmo. Eu chorei muito, muito. E se ele fosse um jogo... Se ele fosse qualquer outra coisa, se essa história pegasse essa história e virasse um filme, um curta bonitinho, qualquer coisa assim, não seria a mesma coisa, porque a história dele me pega por essa gimmick da piscada. Que a história em si, se você for ver ela assim, sem o negócio da piscada, você colocar no YouTube e for ver ela inteira assim, é bonitinha, cara, legal. Só que não é nem fudendo a mesma coisa sem a mecânica da piscada. A piscada muda completamente como esse jogo funciona. E pra mim ele não existe sem a piscada. E eu já recomendei mil vezes, ele tá entre os meus 10 jogos favoritos de 2021. Porque ele é realmente um jogo muito emocionante, muito bonito. E não teria como ser adaptado mesmo Before Your Eyes, por causa que seus olhos são totalmente, né, parte da experiência. Como você pisca, muda ou deixa de mudar o restante do jogo. Isso é extremamente interessante e molda o jogo inteiro. Então não teria como ser adaptado.
Eu fiquei pensando aqui em como tentar burlar esse jogo, sabe? Comprar esses óculos.
Não, é fácil, na verdade. Se você quiser, você desativa a webcam e vai pelo mouse. Só que eu realmente não recomendo você fazer isso, sabe? Porque às vezes se você não tem webcam, ele te deixa jogar pelo mouse. Você clica, né? Você vai clicando pelo mouse. Só que, cara, não faz isso porque a mecânica principal do jogo é a piscada. Como eu falei, vai ser bonitinho? Vai. Mas não vai ser a mesma coisa sem você piscar. E assim, tem um jeito, né? Mesmo se você estiver na piscada, às vezes eu ficava segurando meu olho com meus dedos, assim, pra não piscar. Mas tinha uma hora que mesmo assim eu ainda piscava. Então, e o jogo ele não reconhece se você pisca só um lado e o outro não. Então se você dá só uma piscadinha de um lado e o outro não, ele não vai reconhecer. Só se você piscar com os dois ao mesmo tempo. Então se você quiser dar uma roubadinha, tem como. Ele não é perfeito nisso. Só que o legal mesmo é se você joga da maneira que ele pensou, né? Tipo, quando você não resiste mais, você pisca mesmo. Né? Você não fica segurando ou tentando burlar, porque toda a história do jogo é baseada na piscada, né? Então, é isso, cara. Não tem como adaptar Before Your Eyes.
Bem interessante.
O Snake agora tá com o notebook, se ele não jogar Before Your Eyes, eu vou na casa dele espancar ele, porque eu vou obrigar ele a jogar esse jogo.
Ih, rapaz, tem tanta coisa pra jogar.
Mas Before Your Eyes dura uma hora e meia, tio. Você pega ele ali e você acaba ele, tipo, muito rápido mesmo. Uma hora e meia você zerou o jogo. Uhum. É muito rápido. E ele custa, acho que R$15. Ele é muito baratinho. Vou te dar de presente. Muito
obrigado.
Pra te obrigar a jogar ele. Se você não jogar, eu vou te bater. Mas é isso. Ameaças verbais aqui. Igual Animal Crossing, né? A gente tava citando Animal Crossing.
É um jogo muito bonito. Chorei. Eu vou te bater se eu não jogar ele. Parte G.
Exato. É isso. Pois é, que aproveitando aí depois dessa ameaça verbal, o que você tem pra nós?
Eu tenho Inscription, que é um jogo que eu tenho jogado nos dois últimos dias. Foi, inclusive, o primeiro jogo que eu realmente entrei de cabeça agora com o PC. Que é um jogo do ano passado. É um jogo muito complicado de explicar a maneira...
Ele é bonito.
Ele é bem bonito.
É um jogão.
Sim, muito. E ele é bem complicado de explicar como ele exatamente funciona. Mas ele é basicamente um jogo de carta em que a pessoa com quem você tá jogando contra não é exatamente quem ela parece. E existem alguns plot twists...
Pois é, que vou tentar te ajudar. Basicamente, você tá jogando um jogo de carta com o Jigsaw dos Jogos Mortais.
Não, mais ou menos,
É tipo isso.
Ele não tem necessariamente uma narrativa muito forte, mas o que ele quer passar em gameplay, em mecânicas, tem twists o tempo todo durante o jogo. Então é bem interessante ver como ele é um jogo mesmo, que não tem como ser passado pra nenhuma outra mídia, realmente.
Ele sai do padrão, né?
Sim,
ele é aquele padrão, você pensa que é aquele padrão de jogo e do nada ele sai do padrão, você fica como assim? Tipo, aí, sei lá, sua mente explode, e depois ele volta pra aquele padrão, e ele volta pra aquele padrão de uma outra forma, e você fica como assim?
Inclusive, sem spoiler, mas o final do jogo é um plot twist do caralho, que você não esperava nunca. É um dos maiores plot twists da mídia. Mano, é bizarro.
Na verdade, todos os jogos do Daniel Mullins é metaficção, que chama, né? Todos eles seguem mais ou menos essa ideia. Logo, o primeiro jogo dele, que é o Pony Island, tem uma pegada dessas. Basicamente, você tá jogando um jogo possuído e é como se esse jogo estivesse possuindo a máquina que tá jogando ele. Essa é a ideia básica do coisa. O Inscription pega uma ideia diferente disso, mais elaborada. E ele já começou a trabalhar no próximo. Eu quero ver como que ele vai deixar ainda mais louco que isso. Não sei como.
São zero ainda, né, Snake?
Não, ainda não. Eu tô bem perto de zerar, na verdade.
Você chegou no plot twist?
Cheguei, sim.
Qual dele?
Tem pelo menos uns 20 no jogo.
E é um jogo bem único, assim. Eu não consigo pensar em nenhum outro jogo que faz nada nem parecido com ele. É, tô ficando um pouco cansado do jogo, eu admito. É, ele tá começando a me perder nessa, digamos que assim, nessa segunda, nesse terço final do jogo, que acontece um plot twist grande, que já tá ficando bem cansativo pra mim a mecânica principal de cartas e tal. Mas é, ele é, assim, muito único e eu admiro muito ele pelo que ele faz diferente. Então, a Inscription é com certeza um jogo que entra nesses exemplos.
Eu acho legal que esse jogo, inclusive, depois que você zera ele, ele vira um jogo meta, né? Que é realmente um jogo que existe na vida real. Ou seja, é aquele negócio, aquele jogo de Reddit, assim, que a galera fala... Sabe, tipo, teve aquele... Como chama? Cicada 33, não sei da puta que pariu lá.
Um 337.
É, um 337. Então, esse jogo, ele vira tipo isso, que é um... Ele tem um código ali que você tem que descobrir, e aí a galera jogava no Reddit, aí alguém descriptografava esse código, e aí tinha uma coordenada, e aí eles postavam essas coordenadas de quem morava perto do lugar, ia lá e chegava lá e tinha uma carta, e aí pegava essa carta, e aí não sei o que, e o Inscription, ele vira isso, ele vira esse metagame no final dele, né? E hoje, depois que você zerar o Inscription, você pode pesquisar esse, e tem vídeos explicando como que foi toda a resolução desse metagame do Inscription aí, vídeos de meia hora explicando isso, né? Agora já tá resolvido, só que quando a galera zerou, todo mundo ficou louco, caralho, esse jogo, que é um jogo normal, ele vira um jogo meta, e aí todo mundo ficou louco pra querer resolver os mistérios dele. Então, além de tudo, né, que isso que o Snake falou que não pode ser adaptado, ainda tem essa outra parte que ele vira um jogo que resolvido na vida real e em comunidade, né, pra descobrir todos os segredos dele.
Ele brinca com a mesma ideia, inclusive, do que aquele Doki Doki Literature, que é de pegar elementos da sua máquina pra afetar o jogo final. Então, tem muito disso. No Doki Doki tem ali perto da parte próximo do final do jogo, de você alterar ali uns dados ali do seu PC, né, e do arquivo do jogo, e no Inscription também. Ele pega, inclusive, alguns dados do seu jogo, né, tem uma parte ali que ele usa os dados do seu jogo como cartas.
É verdade. É bem, bem interessante mesmo, o Inscription é muito legal. Infelizmente, ele tem isso mesmo que o Snake falou, né, no começo, no final do jogo ele te cansa, assim, ele vai te enjoando, até porque o jogo fica muito fácil, né. Ele é um jogo super simplório de cartas, então você pega as regras muito rápido dele e com muito rápido você já quebra o jogo completamente e começa a ganhar na primeira rodada do seu adversário, e aí isso começa a meio que te cansar um pouco, mas eu gostei pra caralho do jogo também, velho, e o Mango, né, falou sobre o jogo aqui já, o Carlos citou ele nos melhores do ano, apesar de não ter ficado no top 10 dele, então ele é um jogo que é legal citar nesse episódio também, porque não só o Inscription, mas o Pony Island por causa disso aí, né, que o Snake e o Rafa citaram. E aqui eu queria puxar um jogo que é um exemplo entre vários, na verdade, da mídia, que é o The Sexy Brutale. Esse jogo é bom pra caralho, cara. Infelizmente ele não é muito conhecido, mas ele é um jogo muito, muito bom mesmo. E ele é um dos exemplos que eu poderia pegar, por exemplo, The Forgotten City, poderia pegar o Majora's Mask, que é o jogo que... os jogos que adaptam aquele filme lá, o Dia da Marmota, né? Que eles são os jogos de loop. Mas ele... você fala, mas filme de loop já existe um monte, só que não do jeito que eles fazem. O The Sexy Brutale e o The Forgotten City, eles são bem parecidos no mesmo sentido, só que o Sexy Brutale, ele é um pouco diferente em algumas coisas. Basicamente, você tá num baile de máscaras e do nada o staff desse baile de máscaras começa a matar os convidados. Todo mundo tá de máscara, né? E você é meio que um espírito ali vendo tudo. Você é uma pessoa, mas você não parece estar no mesmo plano, assim. E aí depois surge, né, uma mulher numa poça de sangue, toca em você e te dá um poder, que é o poder do Dia da Marmota, que é você poder voltar num loop toda vez, né? E a partir desse momento, você tem que começar a descobrir quem tá matando quem pra evitar que as pessoas morram. Você tem que evitar que todo mundo morra. Esse é o seu objetivo principal num determinado tempo. E a partir do momento que os assassinos eles te descobrem, porque eles não conseguem te ver, então eles precisam descobrir de alguma outra maneira, eles começam a ir atrás de você. E quando eles estão te olhando, que eles não conseguem te enxergar, mas assim que eles estão com a vista na sua direção, você não consegue se mexer. Você não consegue, quer dizer, mexer se consegue, você não consegue interagir com nada. No The Forgotten City, por exemplo, quando você é descoberto, você sai roubando a porra toda e volta lá pro portal pra reiniciar o loop, né? A partir do momento que dá merda, você faz isso pra pegar uma grana pro próximo loop e é nóis. Nesse jogo, se eles estiverem te olhando, você não consegue fazer isso, você não consegue roubar nada, você não consegue fazer nada. Então tem esse plot, além de tudo. E, então são dois jogos que eles podem ser citados aqui pelo mesmo motivo, né? Que é essa questão do loop, né? De você ficar repetindo o mesmo dia sempre. Só que ainda tem essa questão de um jogo investigativo, de você descobrir o que que tá acontecendo, né? Do Forgotten City, você precisa descobrir por quê que a Lei de Ouro existe, né? Que é uma lei que faz todo mundo virar ouro se dá merda, se comete um pecado, e você, quando entra lá, você não sabe o que são esses pecados, né? Então você fica com cagaço de fazer qualquer coisa, porque o conceito moral de pecado é muito complicado, né? Cada um decide o que é pecado por si só, então você só te fala, não cometa pecado. Você fala, tá, mas o que é pecado pra vocês? Você não sabe o que é exatamente faz acionar a regra de ouro, e no The Sexy Brutale vai dar merda de qualquer jeito, você tem que evitar das pessoas morrerem. São dois jogos aí que tem esse conceito muito bem estabelecido, e que eu acredito que nenhum dos dois jogos podem ser adaptados. E aí, como eu disse, né, tem vários outros jogos que dá pra citar aqui, o Majora's Mask, Deathloop, a porra toda assim, desse tipo de jogo que ele... O Deathloop não, acho que até dá mais, mas acho que os três exemplos que não tem como adaptar mesmo é o Majora's Mask, que o The Sexy Brutale e o The Forgotten City, que eu consigo pensar agora, porque não é só a questão do loop. Ele faz coisas de gameplay dentro do loop que é impossível de adaptar, e são jogos ótimos, cara. Todos esses são jogos ótimos. O The Forgotten City, inclusive, ficou no nosso top 10 dos melhores jogos de 2021. E o The Sexy Brutale é um dos melhores jogos de loop temporal também. É bom pra caralho, Majora's Mask nem se fala, né? Um dos melhores jogos de todos os tempos. O jogo favorito da vida do Carlos, inclusive. São jogos que não tem como adaptar, né? Eu usei o Sexy Brutale como exemplo aqui, porque a gente já falou muito do The Forgotten City e já falou muito do Majora's Mask. E o The Sexy Brutale eu acho que nunca tinha sido citado, então achei melhor falar ele do que outro jogo dessa vez.
Tem um jogo que tem a mesma pegada, eu acho, que ainda não joguei, né, o The Sexy Brutale, mas tem um jogo que parece que ele tem o mesmo estilo ali da história, não sei se vocês jogaram, que é o Impostor Factory, que é do mesmo estúdio que faz o To The Moon, o Finding Paradise.
Não
ele
joguei
tem ali
esse.
Uma pegada de história similar.
Impostor, Sus, hein? Among Us.
Que é o Impostor Factory. Ele é um jogo assim que ele é feito naquele RPG Maker, ele é mais levado pra história, ele acredito que dá pra adaptar ele, mas ele é mais voltado pra história. Ele é um jogo que se apega muito pela história, porque o próprio desenvolvedor do game, ele é muito bom em construir histórias, tanto que os dois outros jogos que ele fez, que é o To The Moon e o Finding Paradise, são jogos assim excelentes, assim, com plot twist assim, você fica, mano, impossível ter sido isso.
É, o To The Moon é bom mesmo, o Finding Paradise eu nunca joguei.
É muito conheço. Bom, assim, a história dele eu acho superior à do To The Moon, assim, e o plot é ainda maior, porque ele fica na sua cara o plot, e quando ele é revelado, você fala assim, mano, não, sabe, é meio que você quer ir contra aquilo que já tava na sua cara e que no fundo você suspeitava.
Uhum.
É muito legal. E o The Impostor Factory também. Ele segue essa mesma pegada aí. E ele é similar à história. Eu acabei lembrando. Não tem nada a ver com o tema, né? Mas só dando uma dica aí pra galera.
E também tem o Undertale, que usa diretamente as mecânicas do jogo pra contar a história, né? Que diretamente ele fala todo save point, ele fala, você sente a determinação cursando pelas suas veias. Toda hora ele fala, ah, você vê uma cena bonita, te enche de determinação. Você sente a batalha, te enche de determinação.
Por isso tá só a frase no começo do episódio, inclusive.
Exato. Que esse é o save point do jogo. Isso é até... Logo no começo do jogo, tem um personagem que te introduz a mecânica principal do jogo, que é tentar não matar ninguém. Ela te ensina, esse é o botão piedade, tenta não matar ninguém. E logo depois tem uma batalha que parece que você não tem como sair dela. Você tem que matar. Eu imagino que a maior parte do jogo ele vai acabar matando e vai se arrepender e fala, não, deve ter algum jeito, volta. E aí encontra outro jeito. E tem um personagem no jogo que vai falar, ah, eu sei o que você fez. Você se arrependeu do que você fez, né? Você quis voltar. Todos eles estão completamente sem saber do que aconteceu. Mas eu sei. Você tá só brincando com todo mundo aqui, né? Eu tô de olho. A história só vai... Isso vai ser chamado mais pra frente e eu diria até de forma ainda mais cruel.
O Undertale brinca de ser um jogo, né? Aquela piada do cachorro também que ele faz.
Exato. Tem vários momentos assim, mas eu acho que ele tem ele tem um ponto pra isso, a não ser só quebrar a quarta parede, que nem o Deadpool, só pra fazer graça. Ele tem um propósito pra isso. Sim. Quando você termina o jogo, eu não quero estragar, porque é literalmente o ponto principal do jogo, mas ele tem uma lição ali. Ele quebra a quarta parede por um propósito. Não é só pra sátira, só pra se divertir.
Todo mundo aqui jogou Undertale?
Sim, sim.
Tá, então, gente, aviso de spoiler de Undertale, se você não jogou e não quer ser spoilado.
Pule para 1, 19 e 13.
Pode falar agora o que você quer falar, que você tá avisado.
Perfeito. Quando você termina o jogo na Rota Pacifista, eu imagino que boa parte, você vai lá conhecer o Toriel, o Sans, Papyrus, Alphys, Undyne. É um típico RPG que você conhece vários personagens e se apega a eles. A primeira coisa que faz, que nem Persona, Witcher, qualquer coisa que todo mundo faz quando joga um RPG desses. Você recomeça, você vai lá, eu vou pro New Game Plus, nem que seja um New Game, eu quero ver de novo. Ah, eu quero tentar coisa diferente. E na hora que você recomeça o jogo, você vê o Flávio falando, ei, o que você tá fazendo? Você terminou o jogo. Você vai resetar tudo, todos eles estão felizes, já terminaram a vida. Ele tem um baita monólogo falando, ah, se quiser fazer, tudo bem, até eu vou voltar, porque o Flowey era o vilão do... Ele ficou louco com esse poder, porque nada que ele fazia tinha mudança, né? Tinha consequência. E até ele crescer como personagem vai ser voltado. E isso te deixa pensando como você acaba, como você consome toda, não só jogos, qualquer mídia, você fica obsessivo por elas. Isso é o jeito certo, se é que tem um jeito certo, ao invés de você só pensar nelas, aprender algo com elas, isso crescer às vezes, você poderia criar algo, você pode fazer fan art, você pode remixar as músicas, você pode criar algo próprio com isso, você pode evoluir em cima, ou você pode ficar obcecado por aquilo e reviver a mesma coisa sem sair do lugar. É algo extremamente simples, ele não deixa na cara, ele te dá uma bronca assim no final, quando você tenta fazer o New Game Plus, que vários outros jogos te dá como uma opção e vai fundo. É algo único, sabe? Não só em todas as formas de mídia, até dentro dos jogos. Eu não consigo ver isso funcionar em nada. Não é à toa que o jogo é tão falado.
É, concordo total. O Undertale é um jogo muito foda e tudo isso que ele faz com a rota é incrível. É muito complicado. Mais uma vez, existe uma similaridade nesses jogos em que usam muito bem as mecânicas dele pra contar a história e que fica muito difícil explicar o jogo sem a pessoa saber o que é.
Sim.
E o Undertale é um desses casos.
É, totalmente. Que é tipo o que a gente sempre falava, né, Snake, do Papers, Please também, que é impossível de você explicar pra uma pessoa por que o Papers, Please é especial sem a pessoa jogar. Porque, o jogo que a pessoa vai... Você faz um controle de borda, né, provando papéis. Porra, caralho, que bagulho chato, né? Mas ele, quando você joga, você consegue entender, né? É genial.
Uhum. Outro jogo que é bem, acho que é nessa pegada, eu não sei se todo mundo já jogou, que é o Pathologic 2.
Não.
Que ele tem muito desses questionamentos.
Eu só vi aquele vídeo de 2 horas do Felipe Ramos, mas eu não joguei o jogo não.
Pô, Pathologic 2, assim, ele é um jogo que ele é... Eu não vou dizer que é na mesma pegada, assim, do Undertale, que são duas coisas bem diferentes. Mas ele tem muito desse questionamento.
É um jogo bonitinho e o outro é um jogo desgraçado, todo fudido.
O 2, ele tem um questionamento que é muito interessante. É que você é um médico, né, e tá tendo uma praga na cidade e você precisa curar as pessoas. E você não tem muito conhecimento dessa praga, né? E tem personagens importantes da história que começam a ficar contaminados com essa praga. E você tem que curar essas pessoas, né? Tem que ir atrás ali de desenvolver medicamento e tudo mais. E quando você começa a desenvolver um medicamento e você sabe que aquele medicamento vai dar certo, porque no seu primeiro save, você viu que o personagem morreu e, se eu usasse mais coisas ali, o cara ia sobreviver. E você volta o save, o jogo se questiona disso, de você. Tipo, você não é um médico de verdade, você tá tendo que voltar porque você não quer assumir seu erro original. E o jogo, ele passa a ser mais punitivo com você. Porque ele quer jogar isso na sua cara, entendeu? Porque, isso daqui é um jogo pra ser punitivo. Se você tá querendo encontrar facilidades ou burlar o jogo, a gente não vai aceitar isso. A gente vai te punir mais. E o jogo passa a ser mais aterrorizante. Quanto mais você tenta, assim, tipo, burlar ou... Ah, vou pesquisar aqui como faz tal coisa. O jogo nota isso, sabe? Os caras vão querer te ferrar ainda mais. E esse jogo, assim, ele tem, assim, uma história, vou dizer assim, simples, né? Não é nada, assim, mega, nossa, sabe? De explodir a cabeça. Só que ele te joga muito aquele peso de ser médico, entendeu? De, pô, ó, tem aquele personagem que eu criei ali um afeto, que ele é um personagem que ele se abre pra você, ele fala ali do dos sentimentos dele, do medo, dos medos dele, e ele morre e você não pôde salvar ele. E as pessoas te julgam por você ser incapaz, entendeu? Sendo que você não tinha controle daquilo. Então, tipo, é uma coisa assim que é bem pesada e é uma narrativa que ela é bem difícil, sabe, de ser adaptada fora de um jogo.
É um ótimo exemplo mesmo. E aqui os dois últimos exemplos, né, que eu queria falar, é um jogo bem recente que muita gente tá falando agora, né, porque bem recente assim, o jogo tem um ano, mas bem recente porque os outros jogos que a gente tava falando geralmente tem mais que isso. Que é o The Life and Suffering of Sir Brant. Esse jogo, ele é bom pra caralho. Ele é muito especial. E é rapidamente assim, por que ele não pode ser adaptado? O Haxis falou de determinação no Undertale. Esse jogo tem uma mecânica que você vive, né, toda a vida do Sir Brant. E você vai coletando determinação, é a sua moeda, digamos assim, no jogo, né? E você precisa usar determinação pra fazer certas ações. Então, tipo, você tá passando numa rua e aí tem uma criança que vai ser atropelada e provavelmente morta. E você consegue salvá-la. Só que pra você sair correndo de onde você tá, pra pegar uma criança que tá no meio da rua, salvar ela de um atropelamento, você precisa de muita determinação, porque você vai estar colocando a sua vida em risco. E se você faz isso, você tem que ter determinação suficiente pra fazer isso. E se você faz, você fica com zero determinação, por exemplo, pro resto do jogo, pra fazer outras coisas que você precisa, porque coisas básicas precisam de determinação, né? A gente precisa de determinação pra, sei lá, pra levantar, pra lá escovar os dentes. Então, ele é um jogo que ele mexe muito com isso, não à toa que o jogo chama The Life and Suffering of Sir Brant, que é a vida e o sofrimento de Sir Brant, né? Ele é um jogo bem, bem triste, né? Durante todo o andamento dele, mas eu realmente recomendo demais. Ele é melancólico pra caralho, então se você estiver mal assim, não joga não, porque ele vai te fazer ficar pior, se pá, porque ele é realmente bem, bem complicado, mas é um jogo que não tem como ser adaptado também. E o último exemplo que eu queria fazer é o Hypnospace Outlaw. Esse é realmente uma loucura, porque ele é um jogo que você tá num negócio chamado Hypnospace, que quando as pessoas dormem, elas entram nesse Hypnospace, que é basicamente um navegador dos anos 90. Então você, o seu controle é um navegador, você tá mexendo num navegador de internet dos anos 90, como se tivesse um chat da UOL. Só que o jogo, ele só faz referências, ele nunca faz uma citação. Então não existe, ele faz uma referência a Nintendo, mas não tem a Nintendo. Ele faz uma referência a bandas famosas da época, dos anos 90, mas não cita o nome delas, né? Então, tipo, no hip hop tava muito famoso, mas ele não tem hip hop nesse jogo, tem o flip flop, que é pra ser o hip hop, e não tem o rock alternativo, tem a música cósmica, e eles vão fazendo várias adaptações dessa, e você vai mexendo nesse navegador, e o principal objetivo do jogo, você entra pra uma polícia, uma espécie de polícia desse Hypnospace, que é, por exemplo, tem como se fosse o Mickey do jogo, só que não é o Mickey, né, é uma versão do jogo lá que eles fazem como se fosse o Mickey, e estão usando ele de maneira imprópria, e aí você precisa procurar onde está sendo usado o Mickey de maneira imprópria e tirar do Hypnospace, porque isso aí não pode. Então você é meio que a Nintendo desse mundo em busca dos seus direitos autorais. E você tem que procurar nessas páginas atrás de, e tem que procurar mesmo, né? Você muitas vezes fica entrando nessas páginas e não tem nada. E você fica caçando realmente. Então ele brinca com isso, porque se você só entrasse numa próxima página e estivesse lá, era muito fácil. Ele quer que você procure, ele quer que você realmente vasculhe, né, esse navegador, esse Hypnospace, para achar esses objetivos. Isso é só o primeiro objetivo do jogo, depois tem vários outros que eu não vou ficar falando aqui. Ele é um jogo muito bom, com muito conteúdo. Só por esses exemplos que eu dei aqui já fica bem claro porque que é impossível de ser adaptado, né? Ele é um jogo que eu jamais imaginaria que ele sairia pra console, porque, porra, ele é um jogo feito pra PC, né? Ele é um navegador, é um jogo que você mexe em navegador. Só que eu joguei no Xbox e dá perfeitamente pra jogar. É lógico que se você jogar no mouse é melhor, porque você chega mais rápido ali, clica nas coisas mais rápido, mas é perfeitamente possível jogar no Xbox, sim. Então, ele tava no Game Pass, se eu não me engano, ele saiu. The Sex Brutality também tava no Game Pass, se eu não me engano, ele também saiu. São dois jogos aí que vale a pena, né? E que não podem ser adaptados. O Hypnospace Outlaw Law, inclusive, é um jogo que ele demora pra te pegar, porque você não entende nada do que ele tá fazendo no começo. Você fala, caralho, velho, ele tá me botando um navegador nos anos 90. Qual que é a fita desse jogo? Qual que é a história que ele quer me passar? Só que se você der uma chance pra ele, provavelmente você vai gostar do jogo, porque ele tem algo especial nele, sabe? É bem interessante. Agora, nesse bloco final, a gente vai falar rapidamente de alguns outros assuntos aqui. O primeiro é citar sobre algumas adaptações que já estão confirmadas e qual que é a nossa opinião sobre o que, que vai ser perdida nelas, né? Dois dos exemplos mais famosos é o que eu já tinha citado, vai ter um anime de Nier Automata e é uma série de BioShock que vai sair?
Acho que é uma série. É a Netflix que tá fazendo, né?
Sim. Então, eu não joguei nenhum dos dois, então vou deixar vocês falarem aí o que, que vai ser perdido, mas eu vi muita gente surtando, né, com essa série de BioShock aí.
Bom, pro BioShock, o que vai perder primariamente é que ele usa bastante, que nem o Igor falou, da linguagem dos jogos. Até aquele ponto, a galera já estava acostumada a jogar shooters. Você tem aqui, você tem as instruções, aparece na tela, você vai lá e faz. Tipo, é um jogo linear. E o BioShock, toda vez que atualiza o objetivo, chegava o Atlas e falava: ah, would you kindly, você poderia, por favor, fazer tal coisa? E aí atualiza o objetivo. De início, parece só que é um jeito divertido dele falar tudo, would you kindly. Até no momento que chega, um dos grandes plot twists do jogo é o momento que você descobre que o seu personagem tá programado pra ele não ter livre-arbítrio pra quando ele ouve would you kindly. Ele tem que fazer o que pedirem quando ele ouve exatamente essas frases. Então ele é forçado a matar alguém a sangue frio repetidamente. Ele fala, would you kindly hit me? Would you kindly hit me? E tipo, é um momento que você questiona, rapaz, eu tava só seguindo todo esse tempo e eu nunca me questionei. Você quebra essa barreira entre o jogador e o personagem por um tempo. É parte da narrativa, tanto quanto a Rapture, toda a crítica em hand, toda a parte política do jogo que tem também. E toda essa parte do jogo vai ser perdida. Ele vai ser só uma distopia subaquática no seriado. A não ser que eles vão fazer tipo uma prequel contando a história antes.
Ou tratar isso como um suspenso, né? Que é a forma que eu vejo que talvez não ficaria tão esquisita nessa adaptação de BioShock. Só que mesmo assim, né? Você perde muito o time ali e você também perde muito da linguagem do jogo. Porque beleza, mas vamos adaptar aqui a história com os personagens, com o visual. Mesmo você fazendo isso, não significa que vai ser realmente aquilo, entendeu? Aquela ideia que o jogo quer passar. Porque o jogo, ele trabalha além do filme, né? Que assim, o filme, ele é muito scriptado. Então, o personagem tal fala com fulano de tal, que vai levar aquela ação, que vai seguir pra um outro bloco. Então, assim, o filme, ele é muito scriptado e no jogo ele é muito mais amplo, né? Essa liberdade de descobrir as coisas. E essa liberdade que o jogo oferece acaba sendo o diferencial. Principalmente pra gente entender aquele universo e pra chocar a gente quando acontece esse tipo de coisa. Aí é bem, bem pesado. A outra adaptação seria o Nier, né? O Nier, eu acho que o anime pode ser bom se não for 100% baseado no Nier Automata. Ser igual é as outras mídias de Nier, será algo assim isolado, que nem a gente vai tratar sobre aquele tema específico e a gente vai abordar sobre aquele tema. Aí eu acho que pode dar certo, entendeu? Porque o próprio Yokotaro, ele faz esse tipo de coisa e dá super certo. Agora, fazer meio que copia e cola, sabe, do jogo, acho que não, pra um anime, eu acho que não vai ficar tão legal, entendeu? Talvez não dê certo.
É, eu concordo. Eu não acho que adaptar a campanha principal do jogo daria certo, até porque o sistema de rotas, ele tá lá por um propósito, pra ver aquela história de pontos de vista diferente. Eu não consigo imaginar isso sendo adaptado em anime de uma maneira que não seja insuportável, né? Então não tenho vontade nenhuma de ver isso em anime.
Uma adaptação que eu queria comentar, que era uma adaptação inversa, inclusive, que ela não tá na pauta, mas que eu queria trazer à tona, é de um jogo que ele não se encaixa pra ser um jogo. Oxi. Ele é uma adaptação de fora, que ele é um jogo, só que ele não se encaixa nessa ideia dele ser um jogo, que é o White Dragon Cancer. Eu não sei se...
Ah, conheço. Esse jogo é bom.
Que é um jogo que ele tem uma história bem pesada, é uma história real, né, que conta de um casal que o filhinho deles desenvolveu câncer. E conta toda essa tristeza, né, do casal com o desenvolvimento do câncer do menino e como que a família vai suportando isso. E a gameplay, tanto assim, o jogo no geral, assim, ele é bem, bem tosquinho, sabe? É uma gameplay bem tosquinha, é muito... interpretativo.
Uhum.
É mais pra contar aquela história, só que é aquele caso de uma história que poderia ser muito bem encaixada, por exemplo, numa série, ou num livro, ou até mesmo num filme.
Um curta-metragem mesmo.
Ou num curta, do que num jogo.
Tipo aquele curta que teve lá do... Se Algo Acontecer, Eu Te Amo, do Netflix, que é um curta bem emocionante também, de uns 20 minutinhos. Esse Watch Dragon Cancer podia ser no mesmo esquema desse.
Sim.
E aqui, né, uma coisa que é legal da gente pensar... Legal assim, né? É importante da gente pensar é porque que a percepção geral dos desenvolvedores... Dos acionistas, no geral, assim, não conseguem reconhecer o potencial que os jogos têm para entregar uma narrativa única, né? A gente citou, eu citei, né, nesse episódio mesmo, que tudo que a PlayStation tá fazendo agora tá virando adaptação. Então vai ter adaptação de Last of Us, vai ter adaptação, já teve adaptação de Uncharted, e tudo tá tendo adaptação. Então, tudo que for sair vai continuar tendo adaptação deles, parece. A PlayStation tá seguindo esse caminho, e é uma coisa que eu não gosto muito, porque parece que todas as histórias novas que eles forem fazer agora, eles já vão fazer pensando que depois vai ter que ter um filme, vai ter uma série dessa porra. Então é um negócio que... Eu não sei, cara, porque a maioria dos jogos que a gente citou aqui, quase todos que a gente citou, são indies. No mercado AAA é difícil da gente ver o pessoal entendendo, né, essas maneiras mais únicas de contarem uma narrativa. De AAA que a gente citou aqui, só o Nier Replicant e o Nier Automata, né? E olhe lá ainda, porque ele é o AAA não tão AAA assim. Então,
orçamento seria baixíssimo.
Mais double, né?
Double A, talvez. Então, mesmo ele ainda não é aquele AAA, né? Então todos os jogos que a gente citou aqui ou são indies ou no máximo aí tem o Nier, que ele foge um pouco dessa curva, e mesmo assim ele não é um jogo de mega orçamento. Então é uma questão assim que não é perceptível para o alto escalão da mídia como que os videogames podem contar podem contar histórias de uma maneira diferente, né? Parece que agora tá pavimentando para todo jogo ser adaptado depois, para um filme, para uma série, seja o que for, para poder ganhar dinheiro com aquela obra mais vezes, né? Pegar um público diferente. Então, a pessoa que não joga videogame poder consumir The Last of Us, tá ligado? Numa série. Então, parece que tá sendo pavimentado para isso agora. Não sei se eu gosto disso, não. Na verdade, eu não gosto disso, mas vamos ver como vai ficar.
O que o Snake falou no começo, que eu concordo, tá bem fragmentado a fanbase de jogos no geral. Tem quem consome no geral, que procura só um jogo pra passar o tempo, algo tranquilo também, tão válido quanto. Tem quem procura o valor artístico no meio, os nerds que nem eu, que fica falando meia hora de Undertale. Tem os acionistas em indústrias grandes, que procura como conseguir a maior receita possível do jogo, e os indies, que procuram o que eles conseguem fazer de diferente, tanto para se sobressair, né, para conseguir chamar atenção, e às vezes para ter uma expressão própria. Eles têm uma ideia diferente e quer fazer ela, né? Você tem toda essa divisão, você tem essa fragmentação onde ninguém exatamente sabe o que quer fazer.
Mas acaba sendo bem isso mesmo, Rafa. Se você vê bem essas grandes publishers e grandes estúdios, eles desenvolvem algo muito voltado, quase 100% das vezes, pro dinheiro. Eles querem lançar um grande game ali, um AAA, para vender muito, para fazer muito dinheiro. Já quando você vê um estúdio indie, você vê que a galera tá querendo desenvolver aquilo muito por amor e muito por uma ideia que é coletiva daquele estúdio. Então, assim, você vê que são jogos menores, jogos indies, obviamente, né, por conta do orçamento, mas você vê que é um jogo que tem paixão, é um jogo que tem criatividade, e quando você vê um AAA, você vê que é muito aquela forma reciclada, sabe? Que nem a ideia que a gente vê muito frequente nos jogos AAA hoje em dia, é aquela mesma ideia de mundo aberto do Assassin's Creed 2. Tem o viewpoint, tem as missões secundárias na cidade, sabe? E essa mesma ideia existe até hoje, aplicada com aquela ideia ali de três escolhas do The Witcher 3. Vou conversar com um NPC, vai ter três escolhas, uma boa, uma média e uma ruim.
Ou você tem as opções secundárias, que é só a informação adicional, e a que adiciona a história, a que avança a história, né? Você não tem mais uma conversa natural que vai abrindo novas opções, algo mais que nem o primeiro Witcher.
E acabou virando uma ideia meio pasteurizada, né? Meio já enlatada, assim, na indústria, porque já é é aquela coisa que todo mundo já se acostumou e sabe, ninguém vai reclamar. Não vai ter ninguém que vai falar, nossa, que absurdo o jogo ainda ser assim. Não, a gente joga. Tanto que tem jogo recente que segue isso, sabe? O próprio Horizon 2 que saiu recente, ele é essa mesma pegada. Ah, mas o combate, a água do jogo mudou. Tipo, tá, mas ainda é a mesma coisa, sabe? É a mesma ideia de que já tem quase 10 anos. Então, assim, você vê que a própria indústria, assim, esse pessoal que é grande da indústria, eles estão tendo ali um pouco desse bloqueio de criar algo que é realmente novo. E quando sai algo que é realmente novo, que é realmente impactante, ele já se torna um padrão. Que nem Souls.
É por isso que Elden Ring é o único jogo bom já feito.
É, Souls, quando saiu, Souls teve muita gente que torceu o nariz. Principalmente pro Demon Souls 1 quando saiu. Só que a comunidade de Souls se manteve muito forte. Depois do Dark Souls 1 e do Dark Souls 2, saiu uma porrada de jogo derivado de Souls. Uma porrada de diversas empresas, obviamente de uma qualidade bem esdrúxula, mas saiu. E hoje em dia, quase toda empresa quer fazer o seu tipo de Souls, sabe? Então, é bizarro isso e também é triste de ver que é muito baseado naquilo. Não, a gente tem que farmar o dinheiro e foda-se, entendeu? A ideia, foda-se a parte criativa, eu não acho nem que seja também culpa do desenvolvedor, sabe? Ah, os devs, a galera não tem criatividade. Não, é a indústria que, tipo, joga pros caras. É o acionista que fala, ó, a gente quer um jogo nessa pegada que tá, dá dinheiro. E se você quer seu emprego, você vai ter que desenvolver um jogo nesse estilo. Senão é rua. Por isso que você vê também muita gente saindo grande, saindo da indústria pra ter estúdio indie pequeno.
O cara que ele já é rico, ele continua fazendo a mesma coisa que fez ele ficar rico, né? Porque é a famosa frase, e time que tá ganhando se mexe. E quando você, né, você só inventa coisa nova quando você tá desconfortável. Então, a cadeira foi inventada porque era uma merda comer no chão. Então, tipo, porque você cria no incômodo, né? Isso é só um exemplo. Se o desenvolvedor indie, ele não tá em nenhum lugar e ele quer crescer, ele sabe que se ele fizer um jogo formulaico, ele não vai aparecer pra grande mídia e ele, consequentemente, ele não vai vender e, consequentemente, ele vai se fuder. Então, ele precisa realmente, né, ele tá numa situação de desconforto que ele precisa criar alguma coisa nova e pensar em novas criações para realmente conseguir fazer o jogo dele crescer e vender, né? Então, realmente é o jeito que não só... Isso não é exclusivo de videogame, isso é como o capitalismo funciona mesmo. O topo da pirâmide é muito confortável e quem tá aí embaixo precisa se remexer para tentar chegar lá, tá ligado? Então, é sempre assim, quem tá lá em cima não precisa se mexer mais, ele já tá cheio da grana, já encheu o cu de dinheiro, e quem tá aí embaixo que precisa fazer um milhão de coisas para conseguir chegar onde o outro cara chegou, né? Então, isso funciona para qualquer indústria, né? Não é só nos videogames, qualquer coisa mesmo, ambiente corporativo, enfim, é essa a regra do jogo, né? E aí a gente só mudaria se mudasse o sistema de governo, porque não está inerente a como funciona o sistema. Então não é uma coisa que vai mudar porque as pessoas mudaram, não. Isso é assim porque é, cara, e o sistema funciona assim. A menos que tenha uma revolução, não vai continuar sendo assim. A pirâmide vai continuar igual. Não é uma coisa que... É uma coisa que a gente conversa aqui, a gente sabe da resposta, mas é simplesmente pra jogar na roda pra conversar sobre, porque a gente sabe que isso nunca, nunca vai mudar, né? A gente sabe que os estúdios grandes, eles só vão se mexer dependendo de situações muito específicas, em casos muito esporádicos. O God of War do Corey Barlog é um dos exemplos, né, que ele fez tudo por trás de acionista, mentindo pra todo mundo pra fazer o negócio rolar, que senão se ele fosse seguir o que estavam falando pra ele fazer, o jogo não seria o que é, né? Então, são casos muito específicos, muito esporádicos, que inclusive o Corey Barlog só fez isso porque ele já tinha dinheiro, porque se ele bota numa situação dessa, ele podia ser demitido, e aí ele ia se fuder, né? Então, se fosse uma pessoa que tem que ter aquele trabalho de qualquer jeito, porque senão não consegue comer, a pessoa não vai se arriscar, né? Vai fazer o que tá mandando pra ela, e é nóis, e vambora.
Que é uma coisa também que aconteceu com a From Software, né? Antes da From Software ser, tipo, essa gigante, assim, de Souls, antes eles faziam muito jogo tranqueirinha só pra, tipo, só pra fazer um dinheirinho aqui.
Pra pagar conta.
Pra gente ter dinheiro pra desenvolver o jogo que é do nosso... Tipo, aquele jogo que é o nosso sonho, que era esse jogo de pegada Souls.
Ah, tem gente que acha que a From Software tem 8 jogos, a From Software tem, sei lá, 60 jogos, por causa que tinha anos que eles lançavam 4 4, 5 jogos, né, por causa disso. Tinha que pagar a conta.
Tem um jogo, inclusive, que ele é muito que eu falo até que é o Dark Souls pré-histórico, que ele saiu de PlayStation 1, que ele parece aquele labirinto do Windows. Que eles fizeram uma porrada desse jogo, porque esse jogo era o jogo da vida dele, né? Tipo, não, esse daqui é o jogo que vai ser o futuro. E esse jogo, ele, tipo, é meio que ali o esqueleto do Dark Souls, do Demon Souls ali.
Kingsfield.
O Kingsfield. Eles fizeram até o Kingsfield, sei lá, 1 milhão, Kingsfield 30. Eles fizeram muito
Kingsfield. Uma caralhada de Kingsfield.
Porque era o jogo que eles botavam fé, e quando eles tiveram dinheiro de fato pra fazer aquele jogo de uma escala grande, eles fizeram o Demon Souls e isso meio que...
E quando entrou o cara na empresa também, né, o Miyazaki, a gente fala disso nos nossos episódios de Demon Souls, inclusive, que o Miyazaki, ele tem total mão nisso daí também, né. Mas tem que, às vezes tem que ter um cara ali também pra fazer acontecer. Mas é o que eu falei, cara, isso aí não, não vai mudar, a gente só tá conversando por conversar, né, mas é assim que o mercado funciona, não tem jeito. Pois, Nick, você tava citando, né, que você tava falando, né, que Nier Automata e Nier Replicant estão entre suas histórias favoritas. Como fica aí essas histórias, né, de videogame em si, comparadas às suas histórias favoritas em outras mídias? Nier tá entre as melhores no geral?
Ou... Eu diria que não. Eu botaria vários filmes e livros acima de qualquer outro jogo, sabe? Mas ainda assim, eu diria que são entre minhas favoritas, no sentido de... que interatividade é um aspecto que eu gosto muito, e como o videogame apresenta isso em suas melhores histórias, eu gosto bastante.
Maravilha. E vocês dois?
No caso, já as histórias que eu mais gosto, eu acho que vieram de videogames mesmo. O último que foi, que justamente o Soma que eu mencionei, é algo que ele apresentou um questionamento que eu nunca tinha feito. O que você considera uma pessoa, sabe? É algo que você fala assim, parece até meio besta, mas na hora que ele começa a apresentar situações hipotéticas, você começa a pensar: se você pudesse copiar a sua mente e colar, você tem um segundo você, você é diluído? Os dois são você? É só o original é você? Ou o novo, se ele for mais bem sucedido, se torna o novo você? Dá pra viajar muito com esse conceito, e eu achei que eu não vi outras histórias que me deixaram parado assim meio tempo ponderando várias coisas que poderiam... vários conceitos assim, né? Eu acho que, no geral, jogos conseguem explorar esses conceitos com mais profundidade. Apesar de ainda ter... Eu amo os livros do Witcher e Hard Fiction do Tom Clancy, mesmo que nem a gente mencionou. Também são outras histórias que eu amo, mas, no geral, eu prefiro as histórias de jogos. Soma, Undertale são dois exemplos que eu sempre menciono.
Maravilha. E Igor, e você?
Cara, acho que as histórias de jogos estão entre uma das minhas favoritas, assim, de todas as mídias, assim. Talvez ali no meu top 5, no meu top 3, vai ter livros, né, e também vai ter jogos e filmes. Mas o livro 1, pra mim, assim, sempre vai ser o Silmarillion, né? Eu sempre vou ser sempre apaixonado pelo Silmarillion, sempre vai ser a obra ali base de todo o meu gosto geral, inclusive pra RPGs, né? O Tolkien, assim, foi algo assim... É um escritor que eu gosto muito. Jogos, o que me faz gostar mais da narrativa de jogos do que talvez uma narrativa de filmes é essa parte que nem o Rafa falou, que é a parte da interação. Porque eu sinto que eu tô fazendo parte daquela história, entendeu? É muito difícil... Eu, no caso, falando por mim, de eu assistir um filme e eu sentir que eu tô conectado com aquele filme. Mesmo quando aquele filme ele é muito bom, eu sempre consigo ver ele como uma história isolada, entendeu? Uhum. Como se alguém estivesse contando uma história pra mim. Quando eu tô jogando, eu sinto que eu tô fazendo parte daquela história. Mesmo quando aquele personagem, ele já é um personagem que tem um background, sabe, já montado, já, ele já tem uma história, já tem um passado, mas eu sinto que eu tô jogando com aquele personagem, sabe? Tipo, eu tô sendo ali o... Ele tá sendo... Aquele personagem tá sendo meu avatar naquele mundo.
Eu sinto bem a mesma coisa.
Isso me chama muito mais atenção, tanto em livros quanto em filmes, eu não costumo me emocionar com alguns filmes, assim, que causam essa emoção, sabe? Tipo, sabe, que tem essas cenas, assim, que possam emocionar, pode deixar cenas, assim, mais pesadas. Já com jogos, eu consigo me emocionar, entendeu? Porque eu sinto que eu tô mais ligado àquela história pelo jogo ele me colocar dentro daquele universo. E tipo, isso é só jogo pra mim, sabe? Tem pessoas que conseguem fazer isso com filme, mas pra mim, só os jogos, assim, conseguem passar essa sensação. Então, eu gosto muito de narrativas de jogos. Adorei, por exemplo, God of War. Adorei jogar por anos e anos e anos Skyrim, Oblivion, Daggerfall, Morrowind, sabe? Amei todas essas histórias porque eu senti que eu fazia parte daquelas histórias. The Witcher eu joguei milhares e milhares e milhares e milhares de vezes, mesmo já sabendo da história, porque eu me sentia que eu fazia parte daquele universo que eu gostava. Por isso que eu gosto tanto de RPG, entendeu? Porque RPG tem essa pluralidade, sabe? De você meio que seguir a sua jornada, entendeu? Você não ter algo assim que vai te impedindo, você vai seguindo da forma que você quiser. Então acho que também foi um dos fatores que fez eu me apaixonar tanto por RPGs.
É, perfeito. Eu acredito sim que as minhas histórias preferidas estão em videogames, pelos mesmos motivos que vocês elencaram. Talvez a minha história favorita de todas seja a de Breaking Bad, né, que é uma série, então não seria videogame aí, mas todo o restante, né, já seria videogame. A franquia Yakuza e várias outros exemplos de jogos que contam histórias maravilhosas. Eu gosto muito do jeito que Ori conta a história dele, o Will of the Wisps, me emociona demais, demais, demais. É uma das minhas narrativas preferidas também, mesmo sem falar nada. Gosto muito dele mesmo. E The Last of Us, né, 1 e 2, Psychonauts 2, eu já falei, né? 1 e 2 pra mim são... eu acredito, assim, se tivesse que escolher a minha narrativa favorita da vida, eu ficaria muito, muito em dúvida entre Breaking Bad e os dois Psychonauts, porque são realmente as duas obras que eu acredito que são as mais bem escritas que eu já consumi, né? E Psychonauts, inclusive, tem muito na parte de livro, né? Porque é um adventure. Então, ele é completamente inspirado por livro, por isso que ele é tão bem escrito, né? Mas realmente estão ali sempre entre as minhas obras, as minhas histórias preferidas, o jeito que eles contam isso, né? O jeito que é feito. Então, a mídia, do jeito que é, eu tô muito satisfeito, né? Do jeito que eles contam histórias. Claro que a gente sempre quer mais, quer ver histórias melhores, mas hoje, se eu quero uma história que me emocione, eu prefiro mais, como o Igor falou, jogar um jogo que tem uma boa história do que ver um filme. Eu sou muito mais videogame do que filme. Até porque o filme é 2-3 horas e acabou, né? O jogo, ele consegue construir isso por muitas, muitas horas a fio, né? Porque ele pode ser muito longo, apesar de terem jogos curtos também. Mas é isso, né, gente? Esse aqui ficou um episódio meio longuinho aí sobre o assunto. A gente espera que vocês tenham curtido. Depois passa um feedback de o que vocês acharam da participação do Igor e do Rafa, do Haxis, nesse episódio aqui. Se vocês curtiram eles como convidados, o que vocês acharam desse episódio, desse tema. Fala o que vocês acham, um jogo que também não pode ser adaptado, né? Interage lá com a gente, @trilogypodcast_, que é sempre muito legal, muito bem-vindo a interação de vocês, beleza? E aí vale os mesmos recados do começo aqui pro final, né? Você pode ajudar a gente entrando no twitch.tv/trilogypodcast e mandando seu sub mensalmente. Ou assinando, você pode também assinar o nosso agregador de podcast no seu podcast, quer dizer, você pode assinar o nosso podcast no seu agregador favorito, seja o Spotify, o Google Podcast, o Apple Podcast, a gente está em todos, então você assina onde você preferir, para você sempre saber quando um episódio novo entra no ar. E você pode também seguir @trilogypodcast_ para interagir com a gente e espalhar a palavra, pegar o link dos episódios e mandar para quem você acha que pode curtir. Também passa sempre o que você achou dos episódios, da recomendação de temas, de convidados, e por aí vai. Não se esqueça também de acessar trilogygames.com.br e seguir nas redes sociais trilogygames_, no Twitter trilogygamesoficial, no Insta e no Face. Se você está ouvindo no Spotify, manda 5 estrelinhas pra gente aí na avaliação, que ajuda pra caramba, beleza? E agora, por último, né, não se esqueçam que os nossos episódios saem toda quinta-feira às 14 horas. Tudo bem que essas duas últimas semanas a gente teve algumas exceções, né? O episódio de Elden Ring saiu na sexta e não na quinta, por causa de um atraso na produção dele. E a gente não teve episódio na semana do dia 17 até o dia 23, por causa das saídas do Carlos e do Felipe, né? A gente teve que se ajeitar aqui. Então não tivemos episódios nessa semana. Mas agora vai voltar ao normal e vai voltar a sair toda quinta-feira às 14 horas.
Então esse episódio está saindo para vocês no dia 5 de maio. Sendo assim, a gente se vê novamente no dia 12 de maio.
Até lá, meu nome é Dandonato, @Dandonato96.
Eu sou o Snake, @Ash_Snake.
Eu sou o Feanor, no Twitter, @Feanor_RPG.
Eu sou o Rafael, meu Twitter, @HexisXYZ0.
E muito obrigado por terem ouvido mais um episódio do Trilogy Podcast. Até semana que vem. Me 2.0 for you.
And when you meet somebody, you're gonna feel the same way I do. I'm gonna say I love you before you say I'm gone. And when that check comes through, I'm gonna prove you wrong in a market, in a desert. You'll remember why you came here. There's a couple pictures of you laughing, ripped tight to raffle tickets. I've got memories, but I'm slipping. You left some people in here wondering if you'll stay here or not. You wanna make some money, give a kid to dad. When he has somebody, you're gonna feel the same in his big rig out in Texas. He'll have pictures in his wallet. There's a couple pictures of you laughing, ripped tight to raffle tickets. I've got memories, but I'm slipping. You left some.
Este podcast foi editado por mim, Jason Minhong. Editaeu@gmail.com.